Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
Essa é a nossa edição número 191, também conhecida como a última deste ano de 2018.
Que só é uma data importante para as pessoas réis mortais que seguem o calendário gregoriano.
Isso, a gente segue o calendário da NBA, então datas importantes. Começo da temporada, o trade deadline.
Isso.
Começo dos playoffs, draft.
A rodada de Natal.
Rodada de Natal.
Que não tem nenhum significado religioso ou relacionado a presentes, apenas são jogos importantes.
Isso. E o mais legal da rodada de Natal, que é um assunto do podcast de hoje, é que vale uma vitória, como qualquer outra.
Exato.
Mas que a NBA declarou de maneira arbitrária, tipo, essa rodada vai ser importante. Viu? Todo mundo escutou aí, vai ser importante porque a gente tá falando pra ser importante.
É completamente arbitrário mesmo, né? É decidido que vai ser assim, então é assim.
Mas a NBA fez todo um auê. Aí tem um podcast especial pra assinantes só sobre isso. Só sobre a rodada de Natal, a história, grandes confrontos. E é bem assim, a NBA decidiu, ó, vai ser importante, a gente vai separar os jogos, tá todo mundo esperando pra essa data.
Basicamente porque é uma data em que as pessoas estão juntas, em casa, isso. Na família, e tá nevando lá fora.
E é um jogo por vez, então só tem um jogo, não dá pra escolher entre esse e aquele. Todos televisionados, TV aberta, ou nos Estados Unidos, né? Ou na ESPN, com os melhores narradores, com os comentaristas mais famosos.
Ou seja, não quer dizer absolutamente nada do ponto de vista estatístico, é só uma vitória. E se você pergunta pros jogadores, eles todos falam, não, é só mais um jogo, né? Estamos nos concentrando um jogo de cada vez. Mas na prática, é uma vitrine. Você isso. Quer se mostrar pro público.
Tem mais audiência.
Tem audiência absurda, né?
É, eu assisto em casa, minha família inteira tá lá, a família inteira assiste. Assim, o único jogo da NBA que meu avô viu no ano foi esse.
Que
ele tava em casa,
isso.
Tá lá, estamos todos assistindo.
E se diverte?
Assim, se diverte, faz pergunta.
Legal.
Então é.
Funciona, né?
Funciona, pelo menos. Quer dizer, pelo menos na minha família, que eles reconhecem que eu gosto de NBA e deixam assistir, né?
É, deve ter famílias que talvez digam não.
Bota, não esqueceram de mim aí.
Foi no Duro de Matar. Mas então, mesmo sendo uma rodada que supostamente é só mais uma, ela tem um significado simbólico. Inclusive, eu postei hoje no blog. A gente tem um blog, bolapresa.com.br.
A gente vai chegar nessa.
E tentando ver o que dessa rodada de Natal a gente pode manter como simbólico, como uma coisa significativa, porque não são jogos normais.
É, eu vi o título que você botou, que é o que aprendi com a rodada de Natal. Eu já pensei que ia ser, tipo, aprendi a ser mais bondoso, a respeitar as pessoas. Que é o que a gente aprende no Natal, né? Nos isso. Filmes de Natal, pelo
menos. A ter espírito fraterno.
É, ajudar os mais pobres.
Ajudar velhinhos a atravessar a rua. E matar todos os inimigos coberto de vidro. Porque esse é Duro de Matar, que é um filme de Natal.
Bom, antes de falar da rodada de Natal, vamos falar de nós, do Bola Presa. Carinha do Jabá. Você consegue falar de um jeito bem natalino?
Sei
lá o que quer dizer isso, não sei o que quer dizer.
Eu acho que é dizendo ro-ro-ro no começo, assim?
Você fala, temos um blog, ro-ro-ro, no bolapresa.com.
Temos um presente pra vocês.
Já passou o Natal.
É, já era, né? Agora, você não ganhou presente até agora, é tarde demais.
Já era, agora. A gente tinha que estar gravando isso aqui de branco, porque agora já é ano novo.
Ou seja, não é um bom momento de eu dizer que você poderia dar assinaturas do Bola Presa de Natal,
não,
né?
Não, era da semana passada.
Perdemos a chance.
Isso.
Mas nós temos um blog, que é bolapresa.com.br, e que tem textos lá toda semana, aberto nossas análises aprofundadas sobre NBA. Mas para os assinantes, nós temos conteúdo extra. Então, se
extra,
você.
Exclusivo, topíssimo.
É topzera. Se você já é assinante, gosta do conteúdo, acha o máximo, você pode dar de Natal pra alguém uma assinatura. Por que não? É, custa R$9 pra você ler nossos textos exclusivos, que já são centenas de textos especiais.
Já perdemos as contas.
Passou de 200. É, com R$14 mensais você tem acesso a podcasts exclusivos, o que agora. Esses a gente não perdeu as contas.
Já foram 30 podcasts especiais e mais 5 de perguntas e respostas.
Isso, são 2 por semana, sempre que a gente consegue. 2 por mês, sempre que a gente consegue. E por R$20 mensais você tem acesso ao nosso grupo exclusivo lá no Facebook, em que a gente discute NBA. Teve inclusive o pessoal comentando lá a rodada de Natal. E participa de sorteios eventuais e das nossas peladas.
É, semana passada teve a pelada pré-natal. Não é porque ninguém estava grávido. A última antes do Natal foi a última do ano e foi a maior de todas.
Foi gigantesca.
Passou de mais de 30 pessoas, a gente formou 4 times, tinha reserva, teve campeonatinho, turno, retorno.
E depois playoff, final.
Disputa de terceiro lugar, final, foi divertidíssimo.
Foi muito legal. Em breve teremos as fotos, todos os times competiram lá no nosso grupo, no Facebook. Se você é assinante e quer participar e não está em São Paulo, entra em contato com a gente. Quando você estiver por aqui, a gente dá um jeito de jogar. E quem sabe, em 2019, não é o ano em que a gente faz uma turnê Bola Presa.
Nossa, já pensou?
Já tem um monte de assinante no Rio de Janeiro. Alô, Manaus! Que queria que a gente aparecesse lá para jogar. Manaus é mais longe, mais legal também. Mas quem sabe?
É, acho que no Rio a gente tem mais assinante que em Manaus. Acho que tem mais chance de fazer uma pelada completa.
Isso. E fora o blog e as assinaturas, saibam que a gente está no Instagram, no Twitter, no FanClick, o aplicativo que avisa vocês quando a gente entra ao vivo no YouTube. E nós estamos no YouTube.
Isso.
Nós transmitimos ao vivo às quintas-feiras.
Toda quinta à noite, o fim da tarde, a gente avisa até no Twitter que horas exatamente a gente vai entrar. E o FanClick também avisa. E a gente entra ao vivo, você pode acompanhar a gravação desse podcast e tem até interação antes e depois do podcast, que a gente conversa com quem está no chat ao vivo.
E aí você pode ver a salsicha sendo feita, que é bizarro. É.
E se você não consegue assistir ao vivo, mas quer ver essa interação depois do que a gente conversa, assiste lá no YouTube, entra no nosso canal, tá tudo lá.
Boa.
E temos também outros vídeos, especialmente a prancheta Bola Presa, que são vídeos sobre tática, que eventualmente entram lá no canal também. Aí você entra... Curte aí as coisas, assina.
Isso, faz aquelas coisas que...
coisas que youtuber faz.
Isso, que produtor de conteúdo fica feliz e, no fundo, a gente é produtor de conteúdo.
Isso.
Então, alegra a nossa vidinha, dá um like pra gente lá.
Então, vamos falar de basquete?
Bora.
Vamos lá. Rodada de Natal, então, Danilo. Antes de mais nada, você gostou da escolha dos jogos da rodada de Natal?
É, sempre tem aquele jogo que você tem que chutar, que vai ser interessante, e você não tem como saber que um time vai estar totalmente desfalcado, tipo o Knicks, por exemplo. Né? Aí entristece a nossa alma.
A minha questão com o Knicks é que o Knicks costuma estar em todas as rodadas de Natal.
Por conta da torcida.
É Nova York, eles querem ter um evento no Madison Square Garden, no dia 25, enche de gente, enche de celebridade... É legal, mas realmente era difícil encontrar um adversário que você bote pra jogar com o Knicks e esse jogo vai ser legal.
É, impossível.
Depende de um golpe de sorte do Knicks estar num dos dias bons deles.
É, mas teria sido muito legal.
Eventualmente acontece.
Às vezes tem bons dias. Mas não teria sido muito legal ver o Giannis Antetokounmpo contra o Porzingis?
Seria.
Teria sido o máximo. Então,
a gente já sabia que o Porzingis não ia estar, né?
É, não tinha a menor chance.
Aliás, eles tinham chance de dar certo por dois motivos. Knicks e Bucks fizeram um jogaço nessa temporada. Foi pau a pau, foi disputadíssimo e o Knicks ganhou no final. Que foi o jogo que o Rezonia deu a enterrada no Antetokounmpo e passou por cima dele. Deu aquela passada a la Iverson em cima do Tyronn Lue. Aquele foi um jogão. Se aquele jogo tivesse acontecido no Natal...
Nossa, seria histórico.
Seria histórico, porque o jogo foi bom, porque teve reviravolta, porque teve esse lance, porque o Antetokounmpo saiu falando que ia dar um soco no saco do Rezonia. Tipo... Não tem nada a ver com o Natal, mas ia ter sido um grande evento. Mas calhou que o Knicks não consegue jogar bem todo dia, né?
Imagina, é.
E no Natal eles conseguiram até seguraram bem no primeiro tempo. Mas não só não tinha um time, como o Rezonia nem entrou em quadra. Pra gente ver a vingança.
É, o Knicks ainda não tem rotação fixa. Quanto mais ter um padrão de jogo a ponto de ter dois jogos bons contra o Bucks, né?
É. Mas esse tinha uma esperança de ser um jogo bom. Mas eu perdoo porque... Tem que colocar o Knicks e não tem um adversário. Se você quer colocar um adversário à altura do Knicks, você tem que botar um time ruim.
Exato. Essa que, já pensou assistir um Knicks e Hawks na rodada de Natal?
Eles
aí...
botaram o Bucks pra mostrar, tipo, pra tia que só assiste uma vez por ano.
Tem que ver o Antetokounmpo.
Tem que ver o Antetokounmpo. Impressionado. Esse é o novo rosto da NBA.
É, mas podia ser uma mensagem religiosa de Natal. Do tipo, assista Hawks e Knicks. Pra lembrar da cruz, né? Do sofrimento.
Até chegar no que você quer, que é Lakers e Warriors, isso, tem um sofrimento.
Exato, tem a Via Crucis.
Mas é um bom, uma boa vitrine pra tia ver e falar, nossa, olha o tamanho desse cara. Sua tia, esse é o futuro do basquete. É,
e poder falar, esse cara que tá batendo a bola e armando o jogo e trazendo a bola no contra-ataque, é o líder de pontos no garrafão da NBA.
Esse é a camisa que você vai me dar de presente no Natal do ano que vem.
Porque, já que você não deu nesse, então estamos todos chateados.
Meia esse, né? Se bem que não, meia tá na moda.
Tá super na moda. Lembra que a gente foi pra assistir os jogos da NBA nos Estados Unidos e perguntou pros assinantes o que a gente trazia pra sortear pra eles. E todos eles queriam meia.
Meia, só pediram meia.
Trouxemos uma caralhada de meias.
Mas eu... O primeiro tempo foi legal, mas eu confesso que se fosse o último jogo da noite...
Você teria dormido, né?
Eu teria dormido, que foi o que eu fiz com o Jazz e Blazers, não consegui. Começou muito tarde e acho que foi o jogo com menos apelo, assim, que você... Todo jogo do Oeste, entre dois times do Oeste, são legais. Mas não foi daquele que você olha e fala, nossa, esse vai ser histórico.
É, e até porque são dois times muito inconsistentes. É. Você não faz a menor ideia de como vai ser o Jazz ou como vai ser o Blazers a cada noite. E colocar os dois juntos...
O Jazz é um dos times que a gente esperava que fosse se descolar um pouco mais e ficar lá em cima nessa temporada. Não tá rolando até agora. E o Blazers tem seus momentos, mas também inconstante, igual você falou. Entendo o apelo do Donovan Mitchell ter... Fazia anos, né, que o Jazz não tinha um jogo de Natal. Então, já que eles eram um time de destaque, Donovan Mitchell apareceu com tudo, eu entendo a ideia de colocar o Jazz.
Foi um dos times mais empolgantes da temporada passada, especialmente nos playoffs, né?
E o Lillard é um dos grandes nomes também individuais da NBA. Eu entendi a escolha, não critico a escolha, mas tem outros times. Por exemplo, no Raptors não tá na rodada de Natal, é mais chato. E o Raptors nunca tá, aliás, eu não sei se tem alguma relação com...
É porque os quatro canadenses...
O Canadá não comemora Natal?
Os cinco canadenses não comemoram Natal.
As pessoas não vão... Elas não abririam mão do almoço de família pra assistir o jogo?
É, vai entender, né?
Não sei, mas o Raptors nunca tá. Acho que o Raptors é um time que eu iria preferir ver.
É, comentaram aqui no chat ao vivo que Bucks e Raptors teria sido um jogo infinitamente melhor pra uma rodada de Natal,
é? Sim, é que aí eles poderiam jogar no Madison Square Garden.
Isso
você faz em Nova York.
Ué, não tem jogo no México?
Tem.
Jogo na Inglaterra? Faz o jogo em Nova York.
É o Nova York. Você não é capaz. Você tem duas chances, dois times e nenhum deles é decente.
Então sinto muito,
a gente vai usar a sua quadra aqui, mas a gente vai trazer times de verdade.
Isso, aí você joga o Knicks lá pro Canadá.
É, Knicks, você vai jogar no Natal, só que sem transmissão de TV em Milwaukee. Contra o time da D-League do Bucks.
Maravilhoso.
Mas tirando esses aí, eu gostei das escolhas. Lakers e Warriors é meio... É só pra botar o LeBron contra o Warriors novo,
não,
mas...
Não faz absolutamente nenhum sentido prático, mas todo mundo queria assistir esse jogo. E acabou saindo muito melhor do que encomenda em vários aspectos.
Sixers e Celtics foi uma rivalidade muito legal nos playoffs do ano passado.
É a única rivalidade em que só um time ganha.
Sim.
Mas é uma rivalidade, uma das melhores rivalidades da NBA.
Tem trash talk, tem prorrogação, tem jogo disputado. É que o Celtics sempre ganha no final.
Exato.
Mas os jogos são bons entre dois favoritos do leste. Então faz todo sentido um jogar com o outro.
Não, era o jogo obrigatório da rodada de Natal, com certeza.
E Thunder e Rockets também. Tem histórico entre eles de confrontos bons. Tem Harden e Westbrook, que são os dois últimos MVPs.
É muito legal, só
não tem
essa parte Celtics e Sixers do ódio rolando, porque o Westbrook e o Harden são muito amigos, eles se gostam.
É, teria o ódio se o Patrick Beverley jogasse no Rockets.
Exato.
Mas
acontece.
De qualquer forma, eu gostei em geral das escolhas, considerando que, por exemplo, a gente queria que o Raptors jogasse ao invés, sei lá, do Blazers, mas tem que ver o fuso horário também. Então, o último jogo da madrugada pra gente tem que ser um jogo na Costa Oeste.
Não sobram muitas escolhas.
Sobram muitas opções. Tipo, Warriors e Lakers jogaram mais cedo pra poder ser num horário bom pro país inteiro, pra ser na TV aberta de lá. Teria que ser um jogo do Blazers, do Clippers, alguma coisa assim. Acho que a escolha...
Dentro das possibilidades foi ótimo.
Foram boas escolhas, mas considerando que nunca dá pra ser perfeito. E o dia começou com o pior jogo. O que eu acho que é melhor até, né?
É verdade. E, de fato, foi um jogo horrível, mas é sempre interessante ver o Bucks jogando. Eu acho que se a rodada de Natal tem essa característica de apresentar a NBA para pessoas que são muito desligadas, que assistem só de vez em quando, o Bucks é um time obrigatório que você precisa conhecer e que você precisa saber que eles são um time em ascensão. Que eles são um time que, de fato, tá todo mundo questionando se tem chances ou não de título, porque parece que tá vindo como um trem. Encaixei um trem.
Danilo sem trem não dá pra um podcast inteiro sem falar de trem.
Eles estão vindo com tudo, então tá todo mundo querendo ver como eles jogam. Achei. Foi divertido assistir, mesmo que o Knicks não tenha tido nenhuma chance.
É um basquete contemporâneo, com um dos grandes nomes da atualidade. É divertido assistir. Com um pivô arremessando de três. Assistir o Bucks é sempre legal.
E o que eu comentei no post é que a gente teve a chance de ver o Bucks vencer um jogo com tudo dando errado pra eles. Eles não acertaram nada do perímetro. Foi, inclusive, constrangedor. Eles acertaram 6 bolas de 3. A média deles é de 14 por partida. Então, deu tudo errado do ponto de vista de arremesso. E é um time que agora foi construído só para arremessar do perímetro.
Pensando na família assistindo junto o jogo, essa é a hora do tiozão falar: É, esses basquete de hoje em dia, eles só chutam de três.
E não acertam nada.
Não acertam nada. Isso não é basquete.
Foi exatamente isso. E não foi a melhor propaganda nem do basquete, nem do Bucks.
Mas aí você aponta pro Knicks e fala, o Knicks que não é basquete.
É pior ainda.
O Bucks tá ótimo.
Mas é que o Bucks, nessas circunstâncias, deveria perder. Eles deveriam...
É, de um time bom, eles teriam perdido.
É, sem dúvida. Mas é que ser capaz de, mesmo nos seus dias ruins, não perder de time ruim, já é um traço muito importante. Especialmente nessa temporada em que um monte de time muito bom perde pra time Zé Ruela. Né? Sempre tem alguém ali que tá pulando no seu pescoço porque você teve um dia que as coisas saíram do eixo. E o Bucks saiu tudo do eixo, foi uma merda de jogo. E eles venceram. Então eu achei que eles passaram no teste.
Boa. E depois a gente teve o Oklahoma City Thunder contra o seu amado Houston Rockets. E confesso que não parecia que o Rockets ia ganhar, não.
Nossa, não parecia nunca. Quer dizer, não parecia até a segunda metade do quarto período, quando o Thunder entrou em colapso. Quando a defesa do Thunder ficou completamente perdida, e aí começaram a correr dois ou três marcadores ao mesmo tempo acima do Harden. Ali acabou o jogo.
É, eu achei muito esquisito o jogo, porque o Thunder parecia ter o jogo sob controle, tava com o placar sob controle, assim, não tava com 20 de vantagem, mas tava na frente a maior parte da partida. E a defesa deles é o que tem transformado o Thunder como um dos grandes da temporada. A gente falou um pouco dele semana passada. Disso, né? Que mesmo sem o André Robertson, é uma das grandes defesas. E é até o que o Zach Lowe, pra falar, você fez a sua cota de trem. Minha cota Zach Lowe. Ele estava comentando uma coisa que é verdade, que a gente falou no podcast também. Que o Thunder dessa temporada... é o Thunder que a gente especulou na temporada passada, antes de chegar ao Carmelo.
É verdade.
Eu lembro da gente conversar disso no podcast, da gente falar disso em post, que tipo, esse Thunder com Westbrook, Robertson, o Steven Adams, Paul George, é pra ser um monstro defensivo. E aí chega o Carmelo, e você fala,
E o Carmelo tipo, era explorado em toda a posse de bola.
O Carmelo já é o ponto fraco a ser explorado normalmente. Agora, quando todos os outros são excelentes defensores... você coloca um alvo na bunda do Carmelo, assim, e fala, tipo, ataquem ele.
É isso, o Carmelo
se tornou... o que o Jazz fez nos playoffs.
O Carmelo ficou muito exposto. Ele tá numa situação em que ele não consegue mais ficar em quadro defendendo, porque todo mundo quer atacar ele. Ele é o maior alvo da NBA.
É, os playoffs do ano passado foi quem tá sendo marcado pelo Carmelo. É o Joe Ingles. Isolação do Joe Ingles. É o Favors, post-up do Favors. Não importa... o quão limitado fosse o atacante do Jazz, ele estava sendo marcado pelo Carmelo, a jogada é para você.
Pois é, a NBA chegou nesse ápice de conseguir escolher quem é que vai ser atacado. Então a gente consegue fazer basquete de mano a mano, como nunca se fez antes, com um espaçamento perfeito.
Ou como se fazia na época, onde só podia se defender mano a mano. A NBA conseguiu voltar para isso, graças aos arremessos de três, ao pick and roll, a espaçar a quadra.
É, agora é até mais fácil espaçar a quadra do que era antigamente.
É, agora você tem arremessadores de verdade. Especialistas em todas as posições. E aí o Thunder, quando eles abriram mão do Carmelo, e agora eles jogam com o Jeremy Grant lá, que é um monstro atlético.
Agora eles são uma defesa.
A defesa deles é impressionante. Eu não esperava que eles fossem entregar o jogo quase como foi no finalzinho. Embora a gente saiba que o Rockets é especialista em cobertor curto, né?
Você tapa uma coisa, sobra outra. A ideia do Rockets é sempre colocar o Harden no mano a mano, especialmente porque o time agora não é mais tão profundo, não tá numa excelente fase de aproveitamento de três pontos.
Definitivamente.
O Harden tá numa das melhores fases da carreira. Então a ideia era colocar ele contra o pior defensor adversário, não necessariamente o pior em talento defensivo, mas o pior na pior situação defensiva.
É o que tem mais dificuldade pra marcar ele.
Isso, e aí a ideia era o Steve Adams. Então, todas as vezes que o Harden ficou no mano a mano com o Steve Adams, foi bola de três na cara ou infiltração e bandejinha. E o Harden destruiu. O ponto é que o Thunder colocou o Steve Adams nessa situação pouquíssimas vezes. Foi uma defesa muito forte, muito agressiva, muito pressionada e que soube impedir as trocas de marcação. Então, o Harden fez isso tudo na unha.
É, isso é uma coisa muito legal do Thunder. Que o que tá na moda agora defensivamente na NBA é troca de marcação.
É.
Então você quer ter jogadores bem versáteis para quando vier um corta-luz, você não precisa brigar para passar pelo corta-luz. Você troca, tipo, ó. Você quer tirar proveito desse corta-luz e não tirou.
É, principalmente porque o Warriors mostrou que quando você tá brigando para passar pelo corta-luz, você dá 2 segundos para alguém arremessar e o Curry vai meter essa bola. É. Então você não pode se dar o luxo de perder 2 segundos.
Então quando você faz a troca de marcação, você impede esses momentos, essas trocas, falha de comunicação até. Porque não tem o que comunicar. Então o corta-luz troca a marcação.
É só isso.
O que tá marcando um marca o outro, o que tá marcando o outro marca um e segue o jogo. o Thunder é um dos poucos times que vai lá e briga pra não trocar. Então você vê o Paul George se enfiando em meio centímetro entre o corta-luz e o jogador pra conseguir continuar na marcação do Harden.
É, e as poucas vezes que o Steve Adams acabou trocando a marcação, porque não tinha outro jeito, rapidinho já chegou correndo o Paul George e falou assim, não, troca de novo. É. Você desafia o Harden a tentar um passe difícil pra alguém
nesse segundo que o Paul George abriu mão pra voltar pra ele, né?
É surreal. E então o Harden teve uma situação muito complicada ali, mas o Thunder manteve o plano defensivo, colocou ele nas piores situações possíveis de arremesso. É que é o Harden na melhor fase da carreira, sabe? Ele continuou pontuando sem parar, ele teve que forçar muita bola de 3, errou muito. Se não me engano, ele acertou 5 de 16 de bolas de 3.
É, o aproveitamento dele no jogo não foi tão bom assim. Foi tipo 15 de, sei lá, 35 arremessos.
É, mas em bandeja, às vezes que ele conseguiu infiltrar, e ele infiltrou pra cima do Paul George, ele infiltrou pra cima do Ferguson, que marcou demais ele. O Harden conseguiu, ele foi dando um jeito. Ele nem cobrou tanto lance livre assim.
Padrões Harden.
É, ficou bem abaixo da média. Acho que ele cobrou 7 lances livres.
Graças a Deus. E pra explicar pra assistir, não, o jogo não demora 3 horas sempre. É só
não,
hoje.
É só esse cara aí que não pode cobrar lance livre. Mas no final, quando o Harden começou a vencer o jogo simplesmente porque ele tava no momento inspirado, o Thunder não conseguiu manter o padrão de jogo. É esquisito. Eu já vi muitos times se desesperarem no final e aí se compromete todo o esquema tático. Mas eu nunca tinha visto uma defesa tão boa fazer isso.
É, não precisava. Mas é que o Harden é desesperador mesmo. Porque o Harden dá essa impressão do tipo, ó, ele esquentou, não tem o que fazer.
Então manda dois. Vamos,
manda dois, manda três. Mas aí... O que parece até uma boa ideia, considerando que o Rockets não tá jogando tão bem, tirando o próprio Harden, mas é, sei lá, o Austin Rivers acertou bolas de três.
É, acertou duas bolas de três seguidas e acabou com o jogo. É. E ele acertou essas bolas de três porque tinha um dobrado no Harden. Não faz, deixa sofrer. Não faz sentido.
Eu acho, eu não gosto da ideia de deixar os caras arremessar livre. Embora, às vezes, errem 27 bolas de três seguidas num jogo 7 de final de conferência, pode acontecer. Mas eu não gosto dessa ideia dos caras do Rockets ficarem livres pra bola de três. Eu prefiro cansar o Harden o jogo inteiro.
Sem dúvida.
Mas é uma escolha que não tem necessariamente a escolha certa. Você escolhe um lado e torce.
É que eu passei...
Você pode falar, não, Harden, vamos ver se você consegue. Aí ele faz um triple-double com 60 pontos.
É, mas é que ele não ia fazer 60 pontos em cima do Paul George. Sabe, ele acertou várias bolas muito difíceis em cima do Paul George e eventualmente ele vai errar. Eu saí com a impressão de que foram 3/4 de defesa impecável, que colocou o Thunder pra mim assim no topo, na elite do Oeste, e 1/4 de gente desesperada, mal preparada, com psicológico abalado, fazendo merda defensiva. E aí o Rockets escapou com uma vitória. É. O Rockets não é bom bastante pra isso.
E o Rockets não tá jogando bem essa temporada. Nada. Essa ascensão do Rockets, que ganharam o quê? 8 dos últimos 9 jogos ou 9 dos últimos 10, uma coisa assim. É nas costas do Harden.
Totalmente.
Nesse jogo eu ainda dou um bônus pro Austin Rivers, que estreou bem. Tirando teve uma hora do jogo que ele tentou levar a bola da defesa pro ataque, que ele quase teve a bola roubada algumas vezes. Não é pra dar a função do Chris Paul pra ele.
Não.
Mas a função de finalizador, de dar um arremessador a mais pro Harden, isso acho que ele pode resolver.
Ele defendeu bem e ele arremessa. O que é só o que o Rockets precisava. É que se livrou de um monte de arremessadores porque acabou o contrato e aí trouxe o Michael Carter Williams, que é o pior arremessador
do jogo. E alguns caras que até estavam arremessando ano passado não estão acertando. Tipo o Gerald Green.
É que o Gerald Green também voltou de lesão, perdeu alguns jogos iniciais. Mas o PJ Tucker também tá com dificuldade. Tá muito complicado, mas... Não justifica. O Thunder deveria ter mantido a defesa forte que manteve no jogo inteiro.
Nessa temporada o Thunder é um time mais completo que o Rockets, mas quando você tem o Harden no time, você pode se safar. É o que eu tô vendo essa temporada com o Lakers. Tipo, o Lakers tá bem, tem vários defeitos. A gente fala do Lakers já aqui mais aprofundadamente. É um time com vários defeitos, mas com boas qualidades e vários jogos. É o LeBron que vai lá e
é só isso,
ganhamos. Pronto, é isso. Resolvi pra vocês aqui. Sabe, uns jogos complicados, isso aqui tá dando certo, isso aqui nem tanto, estamos num momento ruim, essa defesa encaixou, não sei o quê, tá tudo embolado, pronto, LeBron faz os 10 pontos seguidos no quarto período, abre uma vantagem e ganha.
É, faz toda a diferença.
Ter uma mega ultra estrela tipo Harden, LeBron, faz toda a diferença.
Total. É que o Rockets é um time muito superior, é um time difícil de ser batido, se ao redor do Harden você tem arremessadores que acertam.
E o Capela enterrando.
Sem dúvida. Cria muito mais espaço, o Harden precisa sofrer muito menos, e vira cobertura curto total, e aí eventualmente você tá perdendo por 30 pontos. Nessa temporada não é o caso, porque falta material. Eles acharam o Daniel House, que é um péssimo arremessador de 3 pontos. Ele é verdadeiramente ruim, mas ele arremessa de três. Pelo menos
ele
isso.
Ele é um arremessador.
Ele acerta 20% dessas bolas e ele luta às vezes por rebote, ah, 20% sabe?
20% botava eu lá, né?
Você acerta 20, é?
Podia ter.
Acerta uns 18.
Acho que eu acerto 20, mas nem...
Mas o Rockets está aceitando qualquer coisa ali. Mas o Harden tá segurando na unha. Então, foi incrível. O Rockets não consegue ir longe assim. Embora vá ganhar nos dias inspirados. Mas pra mim, o Thunder precisa ter um pouco mais de foco defensivo. Não pode desesperar. Não vai ser só o Harden, vai ser LeBron.
Sim.
Eles vão enfrentar um monte de outras estrelas que vão deixar eles em situação merda. Eles precisam simplesmente confiar no plano.
E a gente já falou de como o ataque deles é historicamente... já desiste. O ataque deles é empacado... Isso. É de bater cabeça no muro, não tem jeito. A defesa que separa eles do resto da NBA. Então é a defesa que eles não podem errar.
A defesa tem que compensar o fato de que o ataque é assim e eles querem que seja assim.
É.
Não tem jeito, dorme com isso.
Bom, o jogo seguinte foi Sixers e Celtics, como a gente já disse aqui. Jogaço, jogo disputado, pau a pau, rivalidade sensacional, Celtics ganhando o fim. Mas já se criou um mito no Twitter do Kyrie Irving. Sem a camisa, é o Untucked Kyrie. Quando ele tira a camisa de dentro dos shorts, acabou. Aí é quando ele entra no modo imparável.
É isso que é o Untucked?
É, isso que é o Untucked Kyrie.
Caramba, acho que eu tô assistindo RuPaul's Drag Race demais. Porque no mundo das drag queens, Untucked é outra coisa.
Ah, então. Aqui, Danilo,
muito confuso.
É um podcast de basquete. O seu podcast de drag queen
é outro.
É todo sábado.
Esse podcast eu não tenho.
O Danilo tem 3 podcasts, mas o de drag ele ainda não começou. Acho que falta uma pessoa pra fazer com você, Danilo. Porque você não começa podcast. Você tem 3 podcasts e em nenhum deles você é a pessoa que faz bom dia, amigo, ao vivo.
É verdade. Eu preciso ter um só pra que eu comece dando oi.
E aí talvez seja dos drag queens.
Os da drag queens, em que eu fale sobre o que é tuck no mundo das drags.
Isso, e aí você... Ah, pode ser até esporádico, você pode fazer só pra comentar enquanto tá rolando
a temporada. É, pois é que tem tantas, né? Eu vou trabalhar mais com bola presa.
É tipo Masterchef, né? Ah, só vou fazer quando tem Masterchef.
Ou seja, 360 dias por ano, né?
Bom, esse é o Untucked Kyrie, que ele acabou com o jogo no final, ele meteu umas bolas de 3 na prorrogação, que é o tipo de coisa que você não espera desse Celtics. É o Celtics que tem 14 All-Stars, é o elenco mais profundo da NBA, você busca o nono cara do banco... E ele é ótimo. Eles têm 1000 jogadas ensaiadinhas. Eles saem do tempo com uma jogada que você nunca espera.
É um esquema tático lindo, é tudo desenhado. Brad Stevens, que é o técnico, é um gênio.
E aí eles ganham porque o Kyrie Irving fala: beleza, eu tô com uma estrelinha do Mario aqui, ninguém me para.
E a maior parte do jogo ele não foi marcado pelo Jimmy Butler. E aí, no quarto período, quando o Jimmy Butler grudou nele, você falou: não, agora não dele.
Nossa,
tem que...
Ele marcou bem demais.
Bem demais. Eu falei: não, agora tem que parar. Agora o Irving vai ter que fazer outra coisa. Não, ele continua insistindo. Foi surreal. Foi uma aula de defesa. Inclusive o Jimmy Butler fez jogadas defensivas maravilhosas sem cometer falta. O que também é uma excelente aula de ver como é que você pode ir no limite e não levar o seu adversário pro lance livre. E o Irving não se importou.
Lembrou a final que eles ganharam em 2016, o Cavs. Que o Klay Thompson fazia umas defesas absurdas. Não saía da frente do Kyrie Irving. E aí ele ia lá e metia a bola. 40 pontos, 45, mais 40 no outro dia.
É, tem muito armador pontuador.
O que você faz? Não tem o que fazer.
Tem muito armador pontuador que é espetacular, mas parece que o Irving é o melhor quando tá sendo marcado por atletas de altíssimo nível. Ele é o cara que realmente desmonta defesas.
É, o Irving é daqueles que mais vezes você fala a defesa não dá pra ter feito mais que isso.
É,
não
tem
podia
como
ter
ser
sido
melhor.
E ele vai lá e faz. E é uma coisa que a gente insiste que o Jimmy Butler deveria ter corrigido, né? É uma coisa que falta nesses Sixers. Porque chega no fim dos jogos, eles ainda têm dificuldade de conseguir um bom arremesso.
É.
E o Jimmy Butler deveria ser esse cara. Quando a gente falou da troca, era isso. É o líder de pontos em quarto período da temporada passada, no pior time da NBA em pontos no quarto período. Era pra jogar a bola na mão do Butler e ele arranjar a cesta. E isso ele não conseguiu.
Ele nem deu o arremesso final do quarto período, né?
Foi o Redick. Então, curiosamente, aquele arremesso foi bom. Porque é uma dificuldade que os Sixers têm de conseguir bons arremessos naquela posse de bola mais brigada quando o relógio tá apertado.
Eles executaram uma jogada, então já foi um começo. E o Redick tava numa situação boa de arremesso.
E aquela eles conseguiram e não entrou. Foi também um pouco de azar, mas não é sempre. Porque o que é difícil de fim de jogo, especialmente última posse de bola, tudo, é que o Sixers é um time que troca muito passe até conseguir o arremesso que eles querem. Só que no último minuto, você quer controlar mais o relógio. Então, tipo, eu quero arremessar agora. Ah, mas a gente não conseguiu arremesso ainda. Tem que fazer mais dois corta-luz, mais dois passes, mais jogar a bola no Embiid, voltar a bola pro perímetro.
E lembrando que você não pode perder a posse, então você não pode errar um passe.
Quantos mais passes, mais chance de você cometer um turnover. E as defesas estão ligadaças e estão puxando no limite da arbitragem. Então, esse era um desafio pro Jimmy Butler e nesse jogo não rolou. Na prorrogação eles não conseguiram pontuar, o Irving fez chover e eles perderam mais uma. No que você disse aí que é... A rivalidade onde só um lado ganha.
É, não faz nenhum sentido. O próprio Embiid comenta que não é rivalidade coisa nenhuma.
É, eles vão ganhar, né?
Eles vão ganhar alguma coisa. O Celtics não só tá acostumado a vencer esses jogos, mas é que encaixa muito mal com o Sixers, né? O Sixers tem uma dificuldade monstruosa de marcar point guards. Tipo, a armadura principal, o adversário, sempre vai ter mais facilidade contra eles. E aí eles enfrentam talvez o melhor point guard que jogando sob pressão.
Então,
né?
Nisso eu achei que o Butler ia resolver. E não vou dizer que não resolveu, porque ele marcou bem o Kyrie Irving. Aí é só tapinha nas costas do Irving. Mas em um jogo normal, contra um jogador normal, a função do Jimmy Butler é essa, é marcar também o armador do outro time.
É que contra o Celtics rola um problema de encaixe, que é se o Jimmy Butler tá marcando o Kyrie Irving, então o J.J. Redick tá marcando quem?
É, mas isso é desde o ano passado. Eles exploram o Redick absurdamente. É Marcus Morris em cima do Redick.
É que se for
Jason Tatum tantas vezes em cima do Redick.
É, então, o Tatum é muito grande. O Jaylen Brown é muito alto. O Marcus Smart é muito forte.
Não tem ninguém pro Redick marcar.
Não tem. Então, eles deixaram o Redick no Kyrie Irving porque pelo menos não era uma surra automática.
É. Eles começaram o jogo, né, com o Redick
foi.
E o Irving.
É muito
Mas
é difícil.
Que eles precisam do Redick no ataque.
Muito.
De qualquer jeito. Não dá pra não ter o Redick no ataque.
Então, dá quando você coloca o Muscala. Mas o Muscala foi, assim, o maior desastre defensivo da temporada.
Se você torcesse pro Sixers, sua relação com o Muscala ia ser idêntica à relação com o Ryan Anderson.
Um especialista de três pontos que não acerta arremesso de três pontos e é explorado por todos os ataques
Exatamente.
Adversários.
Ele tá na quadra só pra acertar arremesso de três pontos e ele até acerta alguns, igual o Ryan Anderson acertava. Mas não o bastante.
Pra compensar a desgraça.
Você tinha que acertar, tipo, 50% no mínimo.
É.
Pra valer a pena, a dor de cabeça que ele dá.
É, você não pode ser especialista e acertar 36%.
É.
A média do NBA é 35%, 1% não te faz especialista.
Então você tem que acertar muito pra valer a pena os pontos que você entrega atrás. E o Redick faz isso, tipo, ó, eu dou trabalho na defesa, mas no ataque, olha, vocês não vivem sem mim.
Exato.
Aí beleza.
Mas é muito difícil encaixar. E aí o Jimmy Butler não pode ficar marcando o Kyrie Irving. Porque o estrago é pior com onde o Redick estiver.
Sabe um armador que defende bem? Markel Fultz.
Pois é.
Saudades.
É, acho que ficou muito evidente como o Fultz faz falta.
A ideia Fultz.
Isso, né?
O conceito Fultz.
Exatamente.
Não
a ideia platônica.
Não o que a gente viu na quadra.
É, tipo, o Fultz estava aí, ele foi draftado, ele foi escolhido por um motivo. Existia um plano porque o Fultz deveria desempenhar.
É, lê o Fultz. Aliás, assiste os vídeos, se você quiser, do Fultz jogando na universidade. É um cara que sabe arremessar de longe, mais de meia distância do que de três, mas também de três, que consegue botar a bola embaixo do braço e criar uma jogada do drible e que marca muito bem.
Mas sabe o que é o pior? Se ele
tudo
não
que eles precisavam.
Tudo. Eles só precisavam disso. Mas se ele não estivesse arremessando, vamos pegar o Fultz bizarro que esqueceu como arremessa, que teve amnésia temporária. Esse Fultz já teria feito uma diferença ontem. Porque ele tá bem entrosado com o Ben Simmons, ele teria atacado a cesta de volta e meia e teria feito uma marcação decente. Pronto, já era melhor do que o buraco que o Sixers teve defensivo para segurar o Kyrie Irving.
A defesa é bem difícil. E uma coisa que funcionou para o Sixers nesse duelo, e que não vai funcionar sempre, é o Embiid. Porque o Embiid, especialmente no primeiro tempo, ele conseguiu pontuar muito bem em cima do Horford, de um jeito que ele não consegue no Aaron Baines.
É.
E o Baines está machucado, tá com acho que a mão quebrada, né?
É, ele fez uma cirurgia na mão, vai ficar umas 6 semanas fora.
É, e quando o Baines está, o Embiid não consegue ter um bom aproveitamento, e contra o Horford, que também é difícil, mas ele conseguiu. E isso é uma coisa que nos playoffs ano passado o Sixers teve dificuldade. Envolver mais o Embiid e conseguir arrancar mais pontos dele. Então eles tiraram mais pontos do Embiid.
Mas ó, ponto pro Brad Stevens aí. O Al Horford tava com um minuto limitado, ele só podia jogar estourando 25 minutos. E o Brad Stevens foi contando, conta gotas, os minutos que o Horford ficava na quadra pra estar junto com o Embiid. Então...
É, porque a dificuldade, porque os outros são as opções que eles têm. Nenhum outro consegue dar conta do Embiid. Muito difícil. Mas eu achei, no primeiro tempo, achei que o Sixers ia ganhar. De como eles estavam conseguindo envolver mais o Embiid no ataque, foi isso que faltava. Mas não deu, aí... Eles tiveram até alguns milagres, né? Tipo, o Ben Simmons acertar um arremesso de longe.
o arremesso mais longo da carreira dele não foi sequer uma bola de três pontos.
Não ficou perto de estar na linha dos três. Foi uma meia distância lá, LaMarcus Aldridge.
Eu fiquei tão chocado na hora e que eu comentei no Twitter assim, nossa, deve ter sido o arremesso mais longo. Aí imediatamente começaram a vir os avisos. Foi o mais longo.
Foi, acho que... Eu botei no filtro hoje. Tipo, 6,8 metros de distância na cesta. Uma coisa assim. Foi fora do garrafão. Foi fora.
Que ótimo. Ele tentou 11 bolas de 3 pontos na carreira. Todas na primeira temporada. Nessa temporada ele não tentou nenhuma.
Ele não tentou nenhuma.
Essa temporada ele não tentou nenhuma.
Não, mas acho que na carreira ele não tentou nenhuma.
Acho que eu vi que ele tentou 11 na primeira
Sério?
Temporada.
Não, ele tem quase...
Ele só nunca acertou. Ele tem um aproveitamento de 0%.
Será que ele... Que é só que ele não fez?
Eu acho que...
Porque... E tem que ver se não foi arremesso também da puta que pariu, né? Do meio da quadra.
Ah, isso pode ser.
Mas pode ser isso. Mas eu achava que ele não tinha nem tentado nenhuma de três. Mas ele se recusa. E o engraçado, a gente recebeu uma pergunta sobre isso. Eu posso adiantar a pergunta?
Pode.
Eu só vou pegar aqui de quem é.
Mas tá confirmado aqui. Ele tentou 11 na primeira temporada e errou todas elas.
Bom, depois eu acho. Eu não achei aqui. Mas um leitor nosso mandou a pergunta falando se não chega a ser falta de profissionalismo do Ben Simmons. De não aprender a arremessar. Porque ele cita, por exemplo, o DeAndre Jordan e o Andre Drummond, que não sabiam arremessar bola de lance livre e agora estão arremessando mais. E, só que a gente vê, tem o vídeo dele treinando, ele aquece, arremessa de longe, e só não está nem um pouco confortável em fazer isso.
Chega naquele ponto em que, embora ele acerte nos treinos, não é o arremesso que o técnico quer que ele esteja dando nesse momento da carreira. Então, talvez ele até acertasse se ele chutasse. Eu não acho que ele teria um aproveitamento muito diferente do Antetokounmpo,
pior que o Antetokounmpo nem ia ser 12%.
Só que o técnico quer que o Antetokounmpo chute o tempo inteiro de 3 pontos. E no Sixers, o Ben Simmons não tem carta branca pra isso.
E eu acho que o Ben Simmons deve ter algum bloqueio pessoal. Tipo, se ele chegar e arremessar, o técnico vai tirar ele do jogo.
Não.
Ele é o Ben Simmons.
É que ele deve achar que ele consegue encontrar coisas melhores.
E acho que tem um pouco daquele, não quero passar vergonha. Tipo, eu não quero chutar 12%. Igual o Antetokounmpo.
É que não é tão ruim o arremesso dele. Tipo, em mecânica, em arco.
É, com a mão errada só, né?
É.
Ele é um ambidestro que escolheu a mão errada pra arremessar.
Faz sentido.
Muita gente já fala isso e ele insiste. Mas o pessoal tava até comentando no Twitter que foi muito legal aquele meio segundo que pareceu que o Ben Simmons ia chutar de 3 na última posse de bola.
Uhum.
E aí ele entregou a bola pro Jimmy Butler. Por meio segundo ele deu uma respirada que pareceu que ele ia parar pra arremessar. Falou, chuta, chuta. A primeira bola de três da carreira pra ganhar o jogo no último segundo do Natal? Nossa, faz um filme já vende os direitos.
Alguém comentou no Twitter, o Yao Ming tentou mais do que isso na primeira, na segunda temporada, sabe? E quando o Yao Ming acertou uma bola de três numa época em que pivôs não arremessavam de três, foi a loucura, o banco saiu comemorando.
E é 2018, você não precisa ter autorização de ninguém pra chutar de três.
Não, imagina, você pode arremessar de costas, vão achar normal.
O mascote é normal arremessar de costas no meio da quadra.
Então.
E eles são... assustadoramente bons nisso.
Eles devem acertar mais que os 12% do Antetokounmpo.
Sim, muito mais. E capelúcia ainda. Que é difícil pegar o gripe da bola com a pelúcia.
Mas tá aí, não é falta de profissionalismo. Eu acho que o Ben Simmons tá treinando e não deve ser tão ruim assim o arremesso dele. Eu achei super bonito esse arremesso que ele deu.
Foi legal, foi meio fadeaway.
6 metros da cesta.
Bom, mas os Sixers continuam com os defeitos deles, mas eles estão... Eles estão quase lá, eu só não quero que eles fiquem eternamente quase lá. Eles são bons demais pra isso. Mas são jovens ainda. É a segunda temporada de verdade dos Sixers. Não vamos nos desesperar.
Eu acho até legal que eles percam tanto pro Celtics, porque eles não têm a sensação de que eles estão prontos. Eles sabem que falta muito.
E mudando então pro próximo jogo.
Não quer falar do Celtics?
A gente não falou do Celtics?
A gente falou do Kyrie Irving.
Irving é pica. Nervoso.
Ficou um pouco desesperado pelo fato de que os Celtics abriam a mão das jogadas bonitinhas que eles fazem pra ficar tentando os arremessos nada a ver e assistir o Kyrie Irving jogar?
É que é hipnotizante ver o Kyrie Irving jogar. Se eu jogasse o Kyrie Irving, ia tocar pra ele e falar, faz alguma coisa aí pra eu ver. Aquele que você fez no treino ontem, faz de novo. Eu ia ser fã. E tá certo, funciona, eles ganham jogos. Quantas viradas eles não fizeram assim? Não sei. Você vê quando chega o fim do jogo, é tão difícil parar ele?
É que eu fico muito, muito desesperado. Existem três Celtics. Um Celtics que faz as jogadas lindas do Brad Stevens e é incrível. E várias vezes essas bolas não entram, mas tudo bem, eles têm isso. Eles têm um Celtics que é ultra confiante no jogo de mano a mano, com o Tatum, de Jaylen Brown chutando umas bolas nada a ver.
É, isso eu não gosto.
E tem o do Kyrie Irving, que é ele monopolizando tudo. E é muito louco que parece que o time inteiro fala assim, vamos fazer direito agora? Vamos. Ah, não, agora vamos tentar uns arremessos nada a ver. Tá, agora vamos deixar o Kyrie Irving jogar.
Pra mim, só o Kyrie Irving devia ter autorização pra fazer assim. Eu acho que o passo pra trás do Jason Tatum em relação ao ano passado é a escolha dos arremessos. Eu acho que de vez em quando ele dá um excesso de confiança. O pessoal brinca que é os treinos que ele fez com o Kobe no off-season, que é o Kobe sabotando o Celtics. Não, não. Dá bastante arremesso forçado mesmo.
E dá na cara dele, você consegue.
É, fade away de meia distância, é isso mesmo, é isso que você tem que fazer. Mas não tá jogando mal, claro, mas poderia ser melhor, é o que eu acho ruim dele. E o Jaylen Brown tem dessa também. Especialmente quando o Jaylen Brown tava sendo marcado pelo Redick, que a gente falou, dá aquela ânsia que vários times caem nessa armadilha, né? Tem um mismatch, o time se sente obrigado a usar o mismatch, uhum, em vez de simplesmente executar o ataque deles que eles tinham planejado. É tipo, nossa, o Jaylen Brown sendo marcado pelo Redick, bola nele.
É o Jaylen Brown, né?
Não sei, às vezes tinha a opção melhor. Ou se eventualmente a jogada cair nisso, tudo bem. Mas realmente, o Celtics tem todas essas personalidades. E o que incomoda também é que algumas vezes quando o time encaixa, seja fazendo jogada bonitinha, seja com o Kyrie Irving mágico, não é com o quinteto que você sonha ver. Aí você vê o Jaylen Brown no banco 10 minutos seguidos. O Hayward nem participou do jogo de
Pois direito. É. Quase sempre. Tá dando muito certo, tá bem da hora. É com o Aaron Baines em quadro.
É.
Aí dá aquela tristeza por dentro.
Você vê a defesa pegando fogo, assim, ninguém passa pelo Celtics. É Baines e Marcus Smart.
Pois é.
Aí você fala, os caras que eu queria ver de verdade estão no banco, mas eu não vou tirar eles. É uma coisa que estão comentando bastante do Nuggets agora. Que a gente falou deles no podcast passado, que o elenco deles está muito bem e tem vários caras machucados. Tá, e quando o Isaiah Thomas voltar, você tira quem para colocar no lugar?
Pois é. E você compromete a defesa violentamente, porque se o Carmelo é um alvo, o Isaiah Thomas é um alvo duplo.
Mas mesmo os caras que defendem bem, tipo, sei lá, o Will Barton, o Gary Harris, quem que você tira minuto? A coisa tá funcionando. E o Celtics tá vivendo isso desde o ano passado.
Exatamente.
E
tem que ter muita contusão. Esse time bom tem que estar contundido. É isso que a gente conclui.
Ah, mas na transmissão do Lakers e Warriors, o Van Gundy e o Mark Jackson conversaram sobre isso. De como pequenas lesões ajudam. Que é o Lakers descobrindo o Zubat agora.
Exatamente. Nossa, a gente vai chegar lá, mas o jogo do Zubat foi surreal. Perfeito.
Mas o Celtics está com aqueles problemas deles, mas eles têm muito repertório para superar esses problemas.
Precisa ter mais lesão só.
Precisa ter mais lesão, pra se machucar.
Agora sim, próximo jogo?
Próximo jogo, Lakers e Warriors. Lakers deu uma sapecada monstruosa. Eu ia te perguntar, pode ter algum risco do Lakers achar que significa mais do que isso? Que você falou, por exemplo, o Sixers é bom perder de vez em quando pro Celtics pra relembrar eles dos defeitos que eles ainda não corrigiram.
Ah, mas não acho que o Lakers tá nesse nível de ego ainda, acha?
Acho que o LeBron não deixa.
Não, acho que não rola. É. Eu acho que, pelo contrário, especialmente porque foi sem o LeBron, eu acho que o Lakers saiu de quadra com a sensação de caramba, talvez a gente dê conta. Talvez a gente consiga.
Você viu a teoria da conspiração? Que o LeBron saiu com a lesão na virilha e parecia sério, né? Porque geralmente essas coisas demoram semanas pra recuperar. E aí saiu o exame depois do jogo e falou, não, ele tá bem, vai voltar rapidinho. E a conspiração é que o LeBron foi testar os jogadores jovens do Lakers.
Quis pra ver quem vai ser trocado pelo Anthony Davis,
quem vai ser trocado pelo Anthony Davis, quem fica. Gostei da teoria da conspiração.
Não, deu muito certo.
Que é o que uma teoria da conspiração precisa, é ser legal.
É só isso.
Só isso.
É legal, então deve ser verdade.
Isso.
Mas eu achei que foi bom, assim. Que é uma dessas coisas que dá um ânimo pro time. Que não corta fragilidades. Em vez deles sentirem que eles só dependem do LeBron e que eles não são bons o suficiente. Pelo contrário. Eles são companheiros à altura. São dignos.
É.
Achei que foi muito bom, assim, pro espírito do time. Dá pra ver na cara deles como eles estavam felizes com aquilo.
É, o que mais me animou como torcedor do Lakers foi que eles defenderam muito bem. E que a defesa não se desesperou depois dos momentos que as coisas deram errado. Nossa. Foi uma defesa regular ao longo do jogo inteiro. E é isso que o Lakers tem penado mais ao longo da temporada.
E eu tava vendo uns vídeos específicos sobre a defesa do Lakers. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Eles usaram o Zubat pra pegar qualquer jogador que estivesse saindo de um corta-luz sem a bola. Então, uma coisa que o Warriors faz o tempo inteiro, que é Curry e Klay Thompson correndo. E aí, quando eles pegavam o corta-luz, em vez de haver a troca, que é o que todo time costuma fazer, o Zubat estava sem fazer nada, porque...
Porque ninguém marca o Draymond Green.
Não precisa marcar o Draymond Green. O Zubat ia lá e corria e pegava quem estava saindo do corta-luz, então não tinha mais como sair um passe para arremesso. E aí, um outro defensor cobria esse buraco, em geral, pegando a pessoa que estava saindo do corta-luz do outro lado da quadra. Então, foi uma defesa desenhada para parar as forças do Warriors.
E é por isso que o Klay Thompson fez 5 pontos.
Isso.
Porque é o jeito que ele pontua, né? Os únicos momentos que o Klay Thompson força, que a gente viu ele forçar arremesso, é quando o Curry tava machucado, que aí ele assumiu um fardo maior no time.
Ele não tenta fazer isso.
Mas ele não tenta. Aí quando ele não recebe essas bolas, ele não participa do jogo.
É, teve uma bola que o Curry recebeu saindo do corta-luz, então foi super bem marcado. Aí ele ficou meio confuso, assim, tipo, não tenho esse espaço. Aí deu 3 passos pra trás e arremessou a bola e acertou. Mas o Curry também teve um mau aproveitamento. Eles saíram completamente do ritmo. Achei, sim, sensacional a defesa. E foi o Zubat que foi a parte central disso.
É que podia ser qualquer um, né? Porque tendo um pouco de disciplina, você não precisa marcar. Não é o Zubat, não é que ele marcou o Klay Thompson no mano a mano.
Não, perfeito.
Pra cumprir uma função de ocupar espaço mesmo.
Mas é que...
Ele estando disciplinado bastante pra fazer isso, resolve.
Mas não é inesperado que o cara disciplinado seja o cara que tem pouquíssimos minutos, né?
Demais. Aliás, uma coisa engraçada, que não é que o Zubat não teve espaço na temporada até agora. Quando já... O Meguin tá nem machucado, né? Ele ficou com pneumonia. Foi hospitalizado.
É.
Mas tá voltando.
E o Tyson Chandler tá com espasmos nas costas, então também tá perdendo uns jogos.
O Zubat era a primeira opção do banco quando a temporada começou, porque o Lakers tinha um pivô, que era o McGee. O outro pivô do time, que é o Mo Wagner, que é o novato, tava machucado, não fez pré-temporada. O Tyson Chandler tava no Suns ainda. E o Zubat entrava no lugar do JaVale McGee. E jogou muito, muito mal.
Sério?
Parecia fora de forma, meio pesadão. Já é pesadão, né? Jogou muito mal. E aí que o Luke Walton falou, tá, beleza, então é o Kuzma mesmo. E aí teve aquela história do Kuzma ser o pivô reserva num super small ball que não deu certo. E aí eles trouxeram o Tyson Chandler pra cobrir isso e o Zubat não entrou mais.
Aí teve que entrar com a pneumonia, já é o terceiro grande jogo do Zubat seguido.
Né? Mais de 10 pontos, double-double. E ele é bom, não, a parte ofensiva não surpreende, porque ele jogou bem, especialmente como novato, um pouco do ano passado também. Ele tinha espaço, ele pontua. Especialmente se ele tá com alguém que joga bem no pick and roll, tipo LeBron, tipo Rondo. Ele se posiciona bem e ele tem um... Ganchinho de direita, ganchinho de esquerda, se posiciona bem no ataque.
Ele tem distância no arremesso ou não?
Bem pouco, não é o jogo dele. O jogo dele é bem old school, assim. Mas o pessoal no grupo do Facebook lá do Bola Presa tirava sarro da minha pessoa. Porque quando especulavam, não, ano que vem é LeBron, Paul George. Eu já escrevi o quinteto titular.
E com o Zubat.
E o pivô era sempre o Zubat. LeBron, Paul George, Kawhi Leonard e Zubat.
Agora, por 3 jogos parece que faz sentido.
É, porque eu gostava dele. Aliás, é uma coisa esquisita que também comentaram na transmissão gringa da ESPN. É o terceiro ano do Zubat. Ele tem 21 anos.
Nossa!
E já tá na hora do Lakers decidir que contrato vai dar pra ele.
É, isso é péssimo pros times. Você gasta todo o seu contrato inicial com o jogador, tornando ele digno. Mas aí ele vai lá e vai pra outra equipe.
Ele passou os 3 primeiros anos de NBA dele aprendendo a andar, sendo alfabetizado. Era um bebê. E agora já tá na hora de dar um contrato.
É foda.
É nesses momentos que acontece uma das duas coisas. Ou você dá um contrato muito grande pra um cara que não dá em nada.
Ou você perde o jogador.
Ou você dá um contrato que acaba sendo muito bom depois. Tipo, ó, Zubat, você não mostrou nada, toma aí 5 milhões. Passa 2 anos, ele é o melhor pivô do time disparado.
Ou você dá, toma 15 milhões e ele é um lixo.
E aí ele é um lixo. Porque você tá na fase de tá descobrindo ainda como funciona, com quem funciona, em que situação é melhor. Mas olha, nesses 3 jogos aí, especialmente contra o Lake, não, contra o Warriors.
Foi incrível. Jogou muito bem no ataque, erra pouquíssimo. E eu fiquei chocado de ver uma defesa tão entrosada, tão bem feita, com um cara que praticamente não entrou em quadra.
O lado bom que eu achei foi isso da defesa do Lakers. O lado ruim eu achei foi depender tanto do Rondo assumir o controle do time quando o LeBron saiu. Eu ficaria feliz pensando no longo prazo se o Ingram assumisse o controle do time, se o Lonzo Ball conseguisse comandar o ataque.
Entendi.
Porque o Lakers precisa que eles desenvolvam isso.
É, ser o Rondo é muito bom pra essa temporada, mas só pra isso, né?
E é o que o Lonzo Ball não tem. O Lonzo Ball tem muitas assistências, tem passes geniais, mas ele não tem isso de controlar o ritmo do jogo.
Talvez ele não entenda ainda.
A não ser que seja acelerar o jogo. Porque Ele dá passes muito inteligentes, do tipo, pegou o rebote e já visualizou que um cara tá lá na frente, deu meio segundo, a bola tá na cesta. Agora, entregar a bola no meio da quadra pro Ball, ele solta a bola rápido. Ele não fica, deixa aqui, eu vou controlar, vou chamar o pick and roll, vou ler o que o pick and roll vai me dar e eu vou fazer alguma coisa.
É que até pela falta de...
Porque ele não tem confiança na infiltração dele.
Então, pela falta de infiltração,
ele
nem cria espaços. É. Fica difícil você bater bola e armar alguma coisa com calma se você não vai criar espaço pra ninguém.
A única vez que ele fez isso foi um pick and roll que ele chamou, o Warriors não respeitou, e ele deu um jumper de meia distância e acertou. Eu falei, quem sabe ele não tenta de novo?
Nada,
nem tentou,
né?
Sabendo que o espaço já tá lá. Porque o Warriors paga pra ver.
Assim como pagam pra ver o Draymond Green, e o Draymond Green agora se nega a arremessar. O Draymond Green tá num nível bem Simmons, né?
Tá. Ele tá evitando arremessar porque ele tá, acho que, envergonhado.
É isso, ele não quer passar vexame em rede nacional, então ele não arremessa mais.
Aliás, o que o Warriors, um mosquitinho nos estudos bola preta. Um problema do Warriors nessa temporada em relação... Foi a quarta derrota do Warriors em casa e a quarta por 20 ou mais pontos. Bizarro.
É que eles abandonam, né? Quando eles estão perdendo por 15, aí eles veem que não dá mais, eles simplesmente param. Já vi eles abandonando muito jogo no terceiro quarto.
É quando eles ganhavam os jogos, né? Eles abandonam. Mas uma das características que esse Warriors tinha, que era muito difícil de parar, é que você não pode deixar ninguém livre, que vai dar merda. E não necessariamente um arremesso de 3. Também um arremesso de 3, mas não necessariamente. E nessa temporada, os times estão deixando tanto o Draymond Green, quanto o Kevon Looney, quanto o Iguodala. E fala, gente, se vira. O Lakers deixou o Iguodala livre e foi o melhor jogo da temporada dele, porque fez 15 pontos.
É, mas deixaram muito o Kevon Looney livre e ele não fez nada.
É. Quando ele consegue ficar livre e receber um passe embaixo da cesta, legal. Nesse jogo eles não conseguiram achar esses passes.
O Kevon Looney acho que deu uma bola de 3, porque ele ficou muito livre na zona morta.
Na zona morta, foi bizarro.
Foi, é. Parece que o time não coloca medo mais em todas as posições, né?
É porque o Draymond Green tá jogando mal. Se você deixasse o Draymond Green livre 3 temporadas atrás, era ou bola de 3, ou ele infiltrava e mandava uma ponte aérea, ou ele infiltrava e enterrava, ou infiltrava e cavava a cesta. Não tá fazendo nada. Ele erra tudo.
Nossa, e o time precisa muito dele, né? É. Mas surreal.
E o Iguodala, beleza, tá mais velho, passa menos minutos, mas os times estão dando as razões. Eu tô deixando ele livre. O Lakers ainda que pagou caro por isso. Tomou um monte de cesta do Iguodala. A média de pontos dele é 4,5 por jogo.
Meteu o quê? 14?
Hein? É, 15, por aí. Então são vários jogadores que os outros times estão ficando mais confortáveis de, eu vou usar nossa defesa normal pra parar superestrelas. Vou ir naquele corta-luz com tudo pra não deixar o Klay Thompson livre, porque o Draymond Green fica, a gente recupera depois.
É mais fácil. Agora você pode parar o Curry e o Klay Thompson saindo de corta-luz, porque o resto não é tão perigoso.
Foi o que o Cavs tentou fazer nos playoffs, especialmente antes de chegar o Durant. Dobra tudo que o Curry receber. Tudo. Como se fosse o Damian Lillard. E aí o Curry começou a jogar bola no Klay Thompson, no Draymond Green. E não, chegou uma hora que não deu mais certo. O Warriors começou a criar arremesso. E aí o Draymond Green recebe um floater, recebe ponte aérea, recebe passa na zona morta que volta pra alguém, que aí vai pro Curry. Isso não tá acontecendo mais. Menos passes pro jogo. O Warriors tá mais... mortal, e eu acho que passa pelo Draymond Green tá jogando mal.
Faz sentido. Aumenta o número inclusive de arremessos de meia distância.
É, e não ajuda o Klay Thompson tá arremessando mal de 3.
É. O próprio Klay Thompson tá procurando mais bolas de meia distância.
É. Aliás, do cotovelinho do garrafão, ele é o cara que mais fez bola de meia distância na NBA inteira.
Surreal.
O Klay Thompson chuta de...
deveria ser de 3.
15 metros.
É, chuta do meio da quadra. O pessoal aqui no nosso chat ao vivo avisou que o LeBron vai perder vários jogos, segundo então, reportagens mais atuais.
Vamos ver como o Lakers se salva dessa aí. É que a história, você pode descobrir alguém jogando como o Zubat ou você pode perder 5 jogos em sequência e cair pra 10º no Oeste.
É verdade. Mas acho que eles vão ter que apostar no Rondo, o que você tem razão, é esquisito.
É,
pros planos futuros, né?
O Rondo não é aquele cara que aparece todo dia pra jogar, né?
E se o time for dependente dele, dependente mentalmente, pra ele controlar o ritmo das coisas, como a gente já viu, tipo, o Bull ser um tempo atrás, quanto tempo você vai querer que o time dependa do Rondo, né?
Não, todos os times que ele passou nos últimos anos tiveram algumas partidas que ele fala, o Rondo é o melhor armador da NBA.
O time precisa
desse
cara.
Aí passa 2 dias e fala, não, foi só aquela vez. No Pelicans, nos playoffs, nossa senhora, jogou demais. E depois não mais.
É, depois as bolas não caem, depois ele não consegue mais defender.
É por isso que o Pelicans não renovou com ele, foi atrás do Alfred Payton.
Exato.
Porque, tipo, foi legal enquanto durou, mas não dá pra confiar. Vamos buscar o Rondo com o cabelo mais legal. E aí o Alfredo Peito raspou o cabelo.
Devia ter uma cláusula no contrato. Não pode raspar o cabelo.
Bom, por fim teve o Jazz e Blazers, que a gente admitiu aqui que a gente dormiu.
É, eu não vi.
Então eu não vou falar bobagem
desse. Eu precisava momento. Descansar.
Desculpa a torcida do Blazers, desculpa a torcida do Jazz. A gente fala mais deles em outra oportunidade.
É, eu fico com o meu preconceito, o meu estereótipo do Blazers.
Natal é sobre isso, é sobre preconceito.
É sobre preconceito junto, em família. Que é, o Blazers parece que joga um único tipo de basquete. Ele sabe jogar daquele jeito.
É.
Se funcionar, funcionou, eles vencem por 40. Não funcionou, eles perdem por 30.
Nossa,
então
eu sei muito bem o que esperar do Blazers quando eu vejo. Mas tipo, de cor e salto alto, como diria o poeta. Não me surpreende em nada. Tem dia que encaixa, tem dia que não encaixa. Tem dia que alguém tá mais quente ou menos.
É só isso.
Mas eu sei o que esperar.
Nossa, me dá muito incômodo. Porque às vezes no meio do primeiro quarto você olha e fala, não vai dar.
Jogando
desse jeito não vai funcionar. Eles precisam tentar outra coisa, mas não tem outra coisa. É só isso.
O Jazz, por outro lado, é um inconstante. O Blazers é inconstante em termos de resultado. Mas você sabe o que eles estão fazendo. O Jazz, nossa senhora.
Tenta cada dia uma coisa, né?
Eu sempre espero o primeiro arremesso do Rubio pra saber, tipo, que Rubio eu vou receber hoje.
Nossa, e quando o Rubio tá atacando, e o Rubio foi super bem nesse jogo contra o Blazers. Eles são outro time.
Quando ele faz uns 15 pontos dele, acerta umas 2, 3 bolas de 3, é outro time. Quando o Gobert tá bem na defesa.
Mas como o Gobert pode variar na defesa? Como eles estão fazendo algo diferente?
Se eu soubesse explicar, eu tava pedindo emprego lá.
Como treinador, como coach do Gobert.
Eu chego na porta do ginásio com um papelzinho na mão, tipo, um monte de gráficos. Tipo, eu descobri a resposta. Senhor Quinn Snyder, por favor, me escute.
Mas você tem que fazer isso usando um jaleco.
Um jaleco
branco e uma caneta assim atrás da orelha.
É, seguinte, a gente tá chegando no momento Both Things Play Hard pra responder perguntas. A gente é prometido falar um pouco do Pacers. Você quer falar do Pacers semana que vem? Ou você quer falar 5 minutinhos do Pacers? Tem que ser 5 minutinhos.
Então, 5 minutinhos. Vamos 5 minutinhos de Pacers.
Porque o Pacers, eles chegaram no momento de medo. Na temporada passada, eles jogaram 7 partidas sem o Oladipo. Perderam a 7. E aí o Oladipo se machucou. A gente falou, e agora? O que vai acontecer com esse Pacers? E eles ganharam um monte de jogo seguido. E aí eles estão na frente do Sixers, que a gente disse é um dos favoritos do leste. Na frente do Celtics, também favorito do leste, e colado em Bucks e Raptors. Então, se você vê desempenho em quadra, a gente deveria falar de um top 5 do leste, e normalmente a gente trata como top 4 mais Pacers, e depois lixo.
Pois é, e o Pacers não deve estar nesse top 4.
É, no meu, até outro dia, eu sempre via pelo menos o leste como os 4 grandes times do leste, já coloco o Bucks lá, pelo menos. É, depois o Pacers, que é muito melhor do que o resto do leste.
Muito.
Mas ainda não no nível dos outros 4. Mas ó, ganharam de times grandes desses aí. Quando perderam do Raptors foi por acaso, porque o Oladipo entregou no final lá.
O Oladipo entregou 2 jogos seguintes.
É, mas jogaram pau a pau, jogaram melhor que o Raptors até na partida. Então fica a pergunta, o Pacers devia estar nesse top 5? A gente devia considerar eles favoritos?
Devia. Pronto, acabou o tempo, né? A gente tem que ir pro...
Sim!
Acho que já dá pra acreditar no Pacers de fato, né? Porque eles estão saindo daquele nível de ser um time que é arrumadinho a ponto de não perder pra time ruim.
Sim.
O que já é incrível e já coloca você em outro patamar, especialmente no leste, onde tem muito time ruim. Então você começa a vencer jogos...
Você ganha de time ruim, você tá em quinto já.
É incrível. Se você vence os jogos que você não deveria perder, isso já é assim, sensacional nessa conferência. Mas eles saíram desse nível pra começar a ser um time que vence times bons. A partir disso já não tem mais volta. E eu acho que o modelo, embora não fosse bem sucedido nos playoffs sem o Oladipo, funciona com qualquer um. É um desses times organizados que se você colocar o Zubat lá, ele faz o serviço. Então tipo, não me surpreende que eles não percam tantos jogos por lesão.
Mas o que eu achei mais legal foi... Porque é o que faltava nesse time, né? O time arrumadinho, que é o time que tem um cara bom em todas as posições, ninguém compromete. Mas eu não tinha tanta esperança de ver muita evolução individual nos jogadores, talvez além do Miles Turner. O Miles Turner eu esperava que poderia e deveria melhorar muito.
Ele é um desses casos que você dá trocentos milhões de dólares e espera que ele se torne alguma coisa, né? Eles estiveram nessa situação que o Lakers vai ficar com o Zubat.
Mas o Sabonis melhorou ainda mais. Em relação ao ano passado.
Tô jogando muito.
O Bogdanovic, nossa senhora. Eu imagino quanto o Wizards tá arrependido de ter perdido.
É um arremessador nesse nível.
Ele,
né,
passou meia temporada no Wizards. O Wizards não quis renovar. Gastou uma nota preta com o Otto Porter. Eu preferia ter o Bogdanovic.
Nossa, sem dúvida. Quer dizer, não na defesa, mas até aí, pra que serve defender no Wizards?
É, nem acho que o Otto Porter tá defendendo também, mas ele era melhor, né? Mas, nossa, o Bogdanovic tá jogando demais temporada. Assumiu o ataque do time com o Oladipo fora. Deu conta de vários jogos. O Thaddeus Young foi eleito jogador da semana no Leste. Falou, nossa, mas o Leste não tinha, tipo, Antetokounmpo? Mas mereceu. Você olha lá e fala, não, realmente foi uma semana do caralho.
O pior é, a gente sempre soube que o Thaddeus Young era bom. Ele sempre foi bom. Ele só nunca pareceu se encaixar em nada.
Ele assim, é muito esquisito.
Ele,
né,
é muito esquisito.
Ele é cara sem posição.
Ele não tem posição. O estilo de jogo dele não parece coincidir com nada que se faz na NBA. Tipo, era um cara que um dia podia te ajudar e outro dia era melhor nem pôr na quadra. É. Mas num esquema perfeitamente desenhado, arrumadinho, todo mundo tem um papel, ele brilha.
E o Miles Turner agora... Eu até comentei aqui no podcast, no começo da temporada, que eu preferia o Sabonis ao Miles Turner. No começo da temporada. O Sabonis começou muito melhor a temporada que ele. Mas o Miles Turner deslanchou, já é um dos líderes da NBA em tocos. Líderes da NBA, acho que é top 10 em aquela porcentagem do pessoal que arremessa perto do aro, em desviar os arremessos dos outros.
Legal.
Então a defesa tá bem com o Turner. O Sabonis está jogando muito bem ainda.
É, talvez o Turner nunca seja aquilo que se queria dele, um unicórnio.
É,
nesse time que tem gente para fazer as outras funções.
Ele podia arremessar, né, mais de longe, eu acho.
É.
Mas...
se o Antetokounmpo arremessa, ele devia arremessar.
Mas o Pacers arremessa pouco de três em geral.
É, e eu acho que o Miles Turner não vai ser forçado a fazer essas coisas tão fora da zona de conforto, porque tem gente demais em todas as posições. Se ele fizer a parte dele defensivamente, tá ok.
É, né? É a segunda melhor defesa da NBA hoje.
Animal.
Pacers. Eu acho que...
atrás só do Thunder.
É. Acho que sendo uma das melhores defesas da NBA nos playoffs, já te deixa perto de muitas vitórias.
É.
E aí você precisa que aquele reserva dê conta do recado, que o Oladipo não tenha nenhum jogo ruim.
É, que o Oladipo esteja
porque ele é a sua estrela.
Uma fase de James Harden, assim.
É. Mas acho que no Leste, meio que terra de ninguém, assim, ninguém é tão favorito, embora alguns sejam. Tipo, o Raptors com o Kawhi Leonard, você coloca na frente dos outros, mas ninguém tá tão na frente. Acho que o Pacers dá pra
ter mando de quadra.
Dá pra ser.
A gente
hoje eles teriam.
Hoje eles teriam mando de quadra e é perfeitamente plausível que isso aconteça.
Eu espero, eu ainda acho que o Celtics vai embalar depois do All-Star Break. Eu acho que o Sixers, especialmente em casa, o Sixers é espetacular. Mas o Pacers está se mantendo lá e passaram pela fase mais difícil, que é o Oladipo machucado. Isso te dá um boost de confiança no resto do elenco também.
Isso, é dessas lesões que são minimamente positivas.
É.
É, e você falou que eles arremessam um pouco de três, eu estava conferindo aqui. Eles são o terceiro time que menos arremessa de três.
Nossa.
Eles estão na frente só do Clippers e do Spurs, que é o último colocado disparado. E são a resistência, assim. São times que estão indo completamente na contramão do que os outros times da NBA estão fazendo. O Pacers arremessa, tipo, 20 bolas de três a menos do que o Rockets pro jogo.
Eu acho que, por exemplo, o Clippers e o Spurs eu entendo um pouco mais, por causa do elenco deles. O Pacers, eu entendo que não tenha, não Grimes, seja o Rockets, mas eu acho que daria pra chutar mais.
Sem dúvida.
O Oladipo, se eu não me engano, os números individuais dele não são tão bons esse ano, não lembro de cabeça. Mas ele sabe arremessar de três. O Bogdanovic é espetacular. Acho que o Bogdanovic é o líder da NBA em porcentagem de três.
Ele poderia estar arremessando muito mais.
O Miles Turner pode...
Ele poderia estar dando os arremessos que o Redick dá no Sixers, né?
O Tyreek Evans, que enganou a gente ano passado no Grizzlies, né? Mas beleza.
É porque no Grizzlies, tipo, qualquer um que arremessa minimamente parece um grande arremessador.
Mas olha, então eu tô quase pronto a colocar o Pacers no patamar acima. E vamos ver as próximas semanas, ver como pega a maldição bola presa em cima deles.
É, a gente não tá muito acostumado a cravar sucesso pra times que não tem estrelas tão evidentes. O Oladipo
tá se transformando.
Exato. Ele tá em processo ainda. Mas é que ganhar de time ruim e conseguir roubar vitórias de times que são verdadeiramente bons é o suficiente pra mando de quadro na Conferência Leste.
Nos últimos 10 jogos, o Pacers só não é melhor do que um time no Leste. O Brooklyn Nets. A gente falou dele semana passada, né? Que estão com 8 vitórias seguidas. Eles estão com 9 vitórias e uma derrota nos últimos 10 jogos.
Venceram ontem um jogo ridículo, com múltiplas prorrogações com o Hornets.
Um jogo que todo mundo queria perder, tentou por tudo perder.
Todo mundo quis perder.
O Hornets está numa sequência, eu coloquei no filtro isso hoje também, que é nosso post para assinantes. O Hornets está com 16 vitórias e 17 derrotas. Então se eles ganharem o próximo jogo, que por acaso é uma revanche contra o Brooklyn Nets...
Sério?
Eles vão para 17 vitórias e 17 derrotas, né?
Legal.
Nessa temporada eles já tiveram uma vitória e uma derrota, duas vitórias e duas derrotas, três vitórias e três derrotas, quatro derrotas e quatro vitórias.
Sério? É bonitinho?
A única vez que eles não ficaram exatamente 50% foi quando eles pularam. Eles estavam com 11 derrotas e 12 vitórias, aí perderam mais um jogo.
Ah.
Aí ficou 11-13. Mas eles ganharam duas, ficaram 13-13, e aí 14-14, 15-15, 16-16, e agora tá 16-17. E é o time médio por excelência.
Gente! Não, não tem nem fases. Não tem uma fase merda, é uma fase
não
boa.
Não só o aproveitamento geral do Hornets é 50%, como não é nem tipo, ah, nessa semana ganha 3, depois perde 3. Não, é um vitória-derrota. Vitória-derrota. Vitória-vitória.
O espaciamento deles.
Derrota-derrota.
Né? Que loucura.
É um time impressionante. O time mais mediano de todos os tempos.
E se for médio assim até o final, deve pegar uma oitava vaga. Não
deve? Assim, hoje eles estão em sétimo.
Então.
E o Pistons que está em sexto está exatamente com 50%. Com 50% você está em sexto no leste, assim, com tranquilidade.
É, no oeste não costuma dar. Mas nessa temporada talvez dê, já que tá tão parelho, né?
Ó. Ah, não. Oeste, se você tivesse o 16-16, 50% de aproveitamento, 16 vitórias, 16 derrotas, que é o Pistons em sexto lugar no leste, no oeste você estaria em 11º.
Ok, acho que não dá pra ser mediano no oeste, mas não dá.
11º. É, vamos responder perguntas, então?
Vamos.
A gente falou 9 minutinhos do Pacers.
Não, porque a gente acabou falando de outras coisas também, eu acho.
É verdade. Então, não taca a vinheta, Brunão, porque o Brunão tá de férias. Ele tá curtindo, não sei, acho que é praia.
Boas férias, Brunão. Ele
tá sem internet, então o Brunão vai curtir a folga dele. Então, taca a vinheta eu mesmo.
Are we having fun yet?
Both teams play hard. Both teams play hard.
It's not supposed to be easy.
I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice.
I want some nasty.
Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night.
Primeira pergunta é do... Peraí, deixa eu te contar. É um drama pessoal aqui que eu acho que a gente não vai poder ajudar, mas...
Não?
Eu fiquei com dó e quis ler.
Entendi. Fiquei com dó e vamos ajudar. Fiquei com dó e vamos ler.
É no chat perguntaram, Denis, como é que você escolhe as perguntas? E eu leio todas as perguntas que mandam. E aí algumas eu acho, nossa, esse assunto é muito legal, a gente deveria falar. Algumas eu falo, nossa, putz, esse cara precisa de uma resposta. Algumas falam, ah, isso é legal, mas fica pra semana que vem, aí talvez fique pro ano que vem. Mas não tem uma regra, eu vou lendo e falo, ah, isso vai ser legal.
E a gente recebe pergunta pra caramba.
É. Essa foi de dó mesmo, pena. Ei, Denis e Danilo, tudo bem?
Beleza.
Obrigado por ler minha mensagem até o fim. Ainda não li.
Ah, mas é um truque psicológico isso, não devia se deixar levar.
Isso
tem... Para uma palavra antes, só para ele aprender uma lição.
É que você vai ver o drama dele. Isso tem acontecido cada vez menos quando eu converso com as pessoas, e é por isso que estou escrevendo. Vocês também têm a sensação de que cada vez mais as pessoas querem falar sobre si mesmas e cada vez menos escutar? Muito frequentemente eu sou interrompido no meio das frases para que meu interlocutor fale uma coisa completamente aleatória. E vários assuntos que eu tento iniciar morrem rápido. Porque em vez de demonstrar curiosidade, as pessoas simplesmente lembram de alguma história que preferem contar, matando a minha. Vocês andam percebendo algo parecido? As pessoas são assim mesmo ou eu que não sei me impor nas conversas? Será que eu sou tão chato assim? Obrigado pelo conteúdo, pelo excelente conteúdo.
Opa!
Tô na fila de espera de um concurso aí. Se der certo, pretendo assinar o combo League Pass Bola Presa.
Opa, maravilha. 2019 concurso.
É o contrário, é Bola Presa, League Pass.
Opa! Não teve... Algum assinante nosso falou que cancelou o League Pass na temporada regular? E aí acompanhou na temporada regular, só via bola presa e depois assinou pros playoffs.
Tá certo. É, observação, já precisei ir ao psicólogo um tempo. Lá consigo falar tudo o que eu quero e meus assuntos são instigados. É, a pessoa é paga.
Exato, isso não é de verdade.
Sei dessa possibilidade, mas quero conseguir fazer isso na minha vida cotidiana também. O psicólogo é a prostituta das conversas.
Pois é.
Obrigado a se interessar por você.
Ele tem que te ouvir com toda a atenção do mundo, né? É. Gente, nada contra psicólogos, associação de psicólogos.
Nem contra prostitutas.
Pois é.
Então, eu não sei dizer se você é chato, porque a gente não te conhece.
Exato.
Mas você pode... Eu nem sei se existe uma pessoa chata por excelência. Mas você pode estar convivendo com pessoas que te acham chatos? Pode. É uma possibilidade.
Agora, que tem uma caralhada de pessoas que escutam o que você está falando e lembram de coisas absolutamente nada a ver e cortam e entram no meio. Meu Deus do céu.
O que eu não saberia dizer é esse... Vocês têm a sensação de que cada vez mais, não sei se se tem mais gente que não escuta em relação a só 10 anos atrás.
E se eu achar isso, eu vou achar que é porque eu tô ficando velho.
É. Mas que tem muita gente, sempre teve muita gente assim, tem.
Nossa, muito.
Gente que só quer falar sobre os assuntos dela, que só quer falar sobre ela mesma, que não tem capacidade de se concentrar numa coisa por mais de 5 segundos.
Gente que não sabe tomar turno de fala. Gente que não espera o outro dar aquela pausinha pra começar a falar. Gente que fala em cima mesmo e foda-se.
É, gente que aí acaba não escutando, né?
Pois é.
Ela tá ansiosa demais pra começar a falar. Então pode ser as pessoas com quem você convive. Agora talvez exista o jeito que você fale. Se você fala, sei lá, muito baixo e muito devagar, você vira um alvo fácil pra essas pessoas.
As pessoas querem te atropelar, né?
É, então talvez pessoas que normalmente atropelariam, não atropelariam outra pessoa, atropelam você porque você... Como você diz, não se impõe numa conversa. E se impor não é apontar o dedo.
É, claro.
Não é gritar com a outra pessoa. Eu não sei, você pode ser meio inseguro, aí você vai lá e dá uma gaguejada e dá uma hesitação antes de falar a próxima frase.
É, pode ser o bastante.
Aí aquela pessoa ansiosa já vai lá e já começa a descarregar. E tem gente que é só mal educada.
É, basicamente, ou a culpa é sua, ou a culpa é dos amigos que você tem.
É.
Ou você muda você mesmo, o que não sei se é o caso, não sei se precisa, ou você muda de amigos.
É, mudar os outros é difícil. É. Então, ou você muda você mesmo ou muda os amigos, mas pegar uma pessoa que faz isso com você e falar, ei, por favor.
Não faça isso, não dá. É tipo, por favor, não seja um babaca.
É o tipo de coisa funcionou.
Que a gente não fala. É.
Capaz da pessoa ser mais babaca.
É verdade.
Pergunta do Ron Artest. Danilo.
Oi.
Como você se interessou pelo UFC? Saudações corintianas ao Denis e vida longa Bola Presa.
Sempre gostei de luta. Comecei a praticar lutas com 6 anos de idade, porque apanhava na escola. E aí minha mãe quis me colocar numa autodefesa e me apaixonei desde então. Então sempre acompanhei campeonatos de lutas dos mais diversos. Me fui apaixonado por boxe.
E você batia de volta depois que você aprendeu?
Não, é uma coisa muito esquisita. Mas...
Ficaram sabendo que você fazia aula e pararam de bater.
É, mas é... Às vezes você fala assim, é, vem aqui que eu sei lutar. Uma coisa que criança fala. Mas, em geral, existe uma mudança de postura corporal que é o suficiente pra que você não apanhe mais.
Você não anda mais curvado com medo?
É, tipo, quando alguém tenta te bater e você assume uma posição, sabe, de luta, já é o bastante pra uma criança correr. É que a gente não tá falando de apanhar na rua. Né? É, a gente tá falando de ser uma criança de 9 anos que apanha na escola. Mas já foi o suficiente. Mas eu sempre gostei de luta e entrei no UFC bem no comecinho do UFC. Sempre achei uma coisa divertida.
É, isso é verdade. Danilo é hipster do UFC. Ele gostava antes de ser descolado. A gente jogava UFC no Dreamcast.
É verdade.
No videogame.
Mas embora eu goste e acompanhe com moderação, tô muito longe de ser um especialista. Eu sou bem leigo.
Ah, não vai ter o podcast do UFC?
Ah, pode ter, mas eu vou ser um leigo que comenta sobre os louvores que ele gosta.
Segunda-feira tem pouco pixel, sexta-feira tem bola presa. Que dia sai tabulice? Terça?
Sai quarta.
Quarta o tabulice, falta terça-feira o UFC e quinta-feira as drag queens. É podcast todo dia.
Nossa senhora. Aí vou ter que aprender a gravar podcast dormindo.
Podcast sobre distúrbios do sono. Que vai ser cochicha.
Vai chamar sonambulismo.
É. Próxima pergunta é do Duran. Pode ser o Kevin Duran, ele tá sempre aí nas redes sociais.
Opa, por que ele não pode ter mandado uma mensagem via Google Tradutor?
Beleza, D&D.
Beleza.
O que vocês estão achando do General Manager LeBron James respondendo que seria fantástico jogar com Anthony Davis e até dando a entender que queria jogar com o Carmelo Anthony? A do Carmelo ele não falou, né? Dizem que ele estaria aberto se o Lakers quisesse.
Dizem que tá complicado.
Não é nem de segunda mão, é de 15ª mão. Qual a opinião de vocês sobre as duas possíveis aquisições? Sobre o Anthony Davis, seria melhor trocar agora? Porque na off-season o Celtics tem mais a oferecer. E a declaração do LeBron, onde ele diz que fala o que quiser e quando quiser e que ninguém vai o calar sobre o possível tampering, que é o...
Ficar recrutando gente, né?
Recrutando gente quando não pode. Abraços e vida longa, bola presa.
E eu tô com o LeBron nessa. É ridículo você não poder falar assim, eu gostaria de jogar com aquele cara.
Ainda mais quando o repórter vai lá e fala, então, vocês vão jogar contra o Pelicans, você gostaria de jogar com o Tony Davis?
É que você não pode responder a pergunta.
Você fala, próxima pergunta?
É, porque senão, existe uma cláusula na NBA que me proíbe. Se existe uma cláusula que proíbe isso, ela é estúpida.
Para os técnicos e para os general managers. Eles não podem falar. Você está entrevistando, tipo, o Daryl Morey participa de uns podcasts aí. E ele não pode falar.
Assim, tipo, você gostaria de ter um Tony Davis? Ele não pode responder.
Não pode.
Ele pode falar assim, eu gostaria de ter. Porque é um desejo pessoal dele, ele não pode fazer
não
isso.
Pode. O Daryl Morey não pode, o Harden pode. O Harden pode ir lá e falar. Em alguns casos não faz sentido, porque quem não quer ter um Anthony Davis?
A pergunta é estúpida.
É.
Mas enfim, você não poder responder pergunta estúpida é mais estúpido ainda.
Mas aí isso reavivou toda aquela discussão que a gente já teve aqui no podcast sobre o quanto é ético o melhor amigo do LeBron ser dono de uma agência que controla as carreiras de jogadores da NBA. Incluindo aí o John Wall, o Anthony Davis.
E o nosso ponto é que não dá pra evitar isso, né?
É. E eu acho que a NBA tem até sistemas o bastante de contrapeso pra evitar que uma coisa muito bizarra aconteça. Por exemplo, o Anthony Davis é agenciado pela Clutch Sports, que é do amigo do LeBron. A NBA até investigou pra ver, ó, o LeBron tem participação?
O LeBron pagou o curso de formação do cara, tipo, mas...
Não, oficialmente não tem como pegar o LeBron nessa. É. Mas é amigo do LeBron, beleza. Tipo, o Anthony Davis é agenciado por ele. O LeBron quer o Anthony Davis no Lakers. O que ele pode fazer? Ele não pode obrigar o Pelicans a trocar ele pro Lakers. Ele pode pedir, que nem tantos jogadores já pediram. O Paul George queria ir pro Lakers. Foi pro Thunder.
E gostou e ficou.
Não tem... Se o Celtics aparece com uma oferta melhor, o Pelicans vai lá e troca com o Celtics.
O Kawhi não queria estar no Raptors também.
Não tem... Chega uma... Quando o jogador tá sob contrato, ele pode espernear. E pode espernear com qualquer agente que ele tiver.
Claro.
Então não tem esse impedimento.
Você tem razão, não faz muita diferença. Né?
E se o cara é free agent, tá livre, o agente dele não pode obrigar ele a assinar com o Lakers, porque o LeBron quer. Tipo, você é meu agente, você vai fazer o que eu quiser. Eu quero ir pro Celtics. Não, mas vem aqui. Não, o LeBron tá aqui, a gente te agencia. Eu não quero.
Sim.
E aí? No máximo pode ter acontecido o Anthony Davis quer ir pro Lakers e aí escolheu a Clutch pra ficar mais perto.
E aí você não pode evitar o desejo pessoal do jogador.
Eu acho que...
Tudo isso é uma bobagem.
Acho que quando é troca, os times ainda têm a cartada final.
Sem dúvida.
E quando é free agent, o jogador tem a cartada final.
Então tanto faz quem é o...
Por mais que o agente possa influenciar e possa mexer pauzinhos, ele não tem a cartada final pra você declarar que é uma coisa que tem que ser banida do esporte.
Perfeito. E agora, e sobre o Lakers deveria trocar pelo Anthony Davis? Agora?
Então, o Lakers vai ter muito cap ano que vem. Muito, muito. Pra poder usar esse cap ao máximo, o ideal seria você chegar na off-season, contratar os caras que você quer e depois usar as peças de troca pelo Anthony Davis.
Faz sentido.
Esse é o cenário ideal.
É que talvez, nesse momento, o Anthony Davis não esteja mais disponível.
É, então. Só que, pensando de uma maneira mais medrosa... Quando der a chance, você pega. É o Anthony Davis. Se oferecerem hoje, você pega hoje.
É, porque você não tem garantia que você vai assinar ninguém também na off-season, né?
E tava tendo... O Woj lá da ESPN, o homem que sabe tudo, tava comentando sobre isso e falou, talvez pro Lakers até seja uma dor de cabeça conseguir uma outra estrela. E aconteceu o que aconteceu com o Chris Bosh, com o Kevin Love. Então você vai conseguir, sei lá, o Kawhi Leonard e depois o Anthony Davis e o Kawhi Leonard não quer ir pra lá.
Talvez seja demais, né?
Ele falou, talvez seja mais negócio pegar um cara de segunda linha, tipo, que vão ser free agents, tipo Tobias Harris, tipo Chris Middleton.
É, gente tipo, que vai aceitar papéis bem secundários.
Chris
mesmo.
Middleton, você vai ser a terceira opção atrás do LeBron e do Anthony Davis. É óbvio. É o Chris Middleton.
Depende de que você pega, ele pode ser a quarta opção.
É, atrás do Kuzma, claro. É que é difícil, ia ser muita vitória, né, conseguir o Anthony Davis sem abrir mão do Kuzma.
É, achei semi-impossível. Muito complicado.
É, bom, o Leonardo, assinante, próxima pergunta, ele que perguntou do Ben Simmons, de ser, se não é falta de profissionalismo.
Bom,
a gente respondeu.
A gente comentou no podcast.
É, pergunta do Stanley Johnson, de Anaheim, na Califórnia. Bom, o Stanley Johnson da NBA joga, mora em Detroit, então não é ele. Olá, dupla D&D, tudo bem?
Beleza.
Curto muito os textos do blog e gostaria que vocês citassem um ou alguns autores que foram importantes no desenvolvimento do modo que vocês escrevem. Abraços de um leitor que anseia pelo livro prometido. Vida longa, bola presa. E que a gente prometeu no podcast que era até o fim de 2021 o livro?
Acho que é isso, é?
É.
Até ou seja, 2020 ou 2021?
21.
21, claro.
Claro, 21,
claro. Eu também lembro que era 21,
é.
Né? É isso.
Você consegue lembrar de cabeça autores que influenciaram o jeito que você escreve?
Então, é que... Eu imagino que não sejam coisas conscientes, né? A gente vai lendo.
É,
a gente vai lendo coisas. Isso vai criando uma certa voz. Não é uma voz que sai com som, é uma voz na maneira como você escreve. E de repente, quando você escreve, você nem sabe mais de onde aquilo veio. Aquilo misturou com um monte de coisas. Tipo, se eu listasse os meus autores favoritos, não necessariamente esses caras me influenciaram na escrita.
É. Tipo, o cara que eu li, que eu achei, tipo, ninguém nunca escreveu assim, que eu acho a coisa mais foda do mundo, é o Borges. Agora, o que, que tem do Borges nos textos que eu escrevo no Bola Presa?
Acho que não,
tem
não
nada,
rola, né?
Tem, sei lá, gosto por escrever.
É muito engraçado, eu reconheço em mim mesmo um certo jeito de usar aposto, um certo jeito de usar vírgula, uma ordem que eu uso as palavras. Isso não é de lugar nenhum, é que foi misturando um monte de coisa, já não faço a menor ideia de onde surgiu. E, tipo, eu sei que eu tenho uma certa voz quando eu escrevo, ela só não remete a nada.
É, não consigo pensar em influência direta.
Mas falou do Borges, eu tô na minha fase Melville. Pra mim, o Melville é um tipo de escritor que não tem igual. Tipo, Moby Dick não é uma historinha sobre baleia. É um livro que vai explodir os seus miolos. É surreal.
Eu gosto de baleia.
Mas tem muita baleia. Mas é surreal quão bem ele escreve. Mas eu acho que, tipo, pra se escrever bem, não necessariamente você tem que ler os grandes. Né? Você tem que, acho que mais... Ler muitas coisas diferentes.
É, ler,
né,
coisas diferentes, escrever bastante, sim, ler o que você escreveu, ter a capacidade de autocrítica.
Sem dúvida.
Próxima pergunta é do cortador de grama de Paraty.
A gente, em geral, pede o nome, lugar, profissão. Ele só deu a profissão e o lugar.
Ó, ele começa assim, é tipo um puzzlezinho. Ele já foi um dos grandes astros das quadras, um dos jogadores mais empolgantes e com uma das maiores legiões de fãs do esporte. De repente, tornou-se obsoleto pela evolução do jogo, ao mesmo tempo em que tomou péssimas decisões estratégicas.
É o Carmelo. É, né?
Agora define a vista de todos e não mais consegue encontrar seu espaço no mercado.
É o Carmelo.
Além disso, sua lenta agonia entristece profundamente o Danilo.
E é o Carmelo.
Pergunta. Seria Carmelo Anthony a cega da NBA?
Uau! Sensacional! A SEGA era uma empresa de videogames que estava muito à frente do seu tempo, que fazia coisas muito esquisitas, tomou decisões estúpidas e definhou aos olhos de todos, enquanto outras parceiras, outros competidores
se desenvolveram,
foram
melhor,
se desenvolvendo e tiveram muito mais sucesso.
Ah, então tá aí, Carmelo Anthony, a SEGA da NBA.
E o LeBron é a Nintendo.
Abraços de Paraty, terra da cachaça, embora essa informação seja quase tão irrelevante para vocês quanto o meu signo.
Não, legal, terra da cachaça.
A gente não vai tomar a cachaça, mas é legal saber.
Aqui no chat ao vivo, um monte de gente mandou comentários pra gente dizendo terra a cidade, terra de o quê? Se não me engano, Joinville é a terra da bicicleta, não fazia ideia.
É a terra da dança também, é o maior festival de dança do Brasil em Joinville.
É mesmo? É.
PS, ele coloca aqui, cortador de grama de Paraty. Vocês comentaram num podcast passado que era importante cortar grama para não ter problemas com cobras.
O quê? A gente falou isso?
É que alguém falou que tinha... que eu vi o podcast eu cortando grama. E a gente falou, mas que coisa americana, né? E depois a gente falou, não, é importante para não ter cobra.
Que absurdo.
Aí ele continuou. Pois bem, apareceu uma caninana. É isso? Parece um tipo de cobra.
Opa!
Outro dia, meu pai e eu a caçamos. Como eu estava ouvindo o podcast no momento, pensei, por que não? Então pode colocar aí como a ouvida mais inusitada de podcast da história. Danilo, a sua fila de banco acabou de perder ainda mais valor. E pra quem não sabe, o Danilo era uma das pessoas que escutava podcast na fila do banco.
Isso, é. Em pleno século XXI.
E para provar a veracidade dos fatos, apoiarei com R$20 só para mandar as fotos no Facebook de vocês.
Nossa, quero muito. Aqui, ó. Eu pus no Google aqui, fotos de caninanas, ó.
Que nojo.
Uma cobra medonha. Agora, vamos combinar... Que não é uma boa ideia caçar cobra ouvindo podcast?
É.
Não é um bagulho perigoso? Não precisa estar com ouvidos atentos?
Eu vi que ela faz barulhinho no arbusto.
Não é? Eu não sei se é tipo de cobra que tem chocalho na bunda.
Não sei, mas...
E no desenho animado toda cobra tem chocalho.
Mas elas mexem as coisas.
E fazem...
Bom, eu teria fugido da cidade, então... Parabéns pra você que caçou a cobra.
Ouvindo o podcast Bola Presa.
É,
sensacional.
Ah, tem uma cobra aqui, beleza. Ia pegar o primeiro ônibus, um avião.
A primeira cidade descobrada que você encontrasse.
Certamente. Bom, essa foi a última pergunta dessa semana que eu separei. Porque eu tava chato essa semana. Mas tem umas da semana passada, acho que dá pra ler mais uma ou duas.
Manda bala.
A pergunta é do Steve Carell, que é aquele ator lá, que fez aquele filme lá. Alô, dupla D&D.
Que filme lá?
Não lembro. Mas é um ator aí. Beleza?
Beleza.
Acompanho vocês desde 2008 e 2009. Então é nossa segunda temporada.
Porra, não tá aí há 10 anos.
Sou assinante de 20 mangos, mas nunca enviei nenhuma pergunta.
Caramba!
Faço agora por motivos de vida dura. E porque na velhice tem-se cada vez menos amigos.
É.
Sempre fui um cara com a vida sexual morna / inexistente. E desde minha última namorada, e lá vão 2 anos, não transo. Houve chances, mas nunca achei alguém interessante o bastante. Acho que a mamãe me fez muito exigente. Você só não se importa tanto.
Pode ser, tá também. Okay. É.
Vivia relativamente tranquilo nessa vida sexuada. Acontece que esse quadro mudou abruptamente há poucos dias. Uma colega da firma, bem gata, e há pouco tempo solteira, passou a me dar mole. A coisa evoluiu e demos uns pegas. Em suma, o sexo é iminente. Até aí tudo bem.
Até aí tudo bem, é.
Nesse ponto consiste o meu drama. Anos de reclusão me fizeram absurdamente inseguro e sem traquejo nessa área.
Caramba.
Meu medo passa pelo desempenho até para uma possível brochada. Minha libido sempre foi meia boca. E somando isso ao nervosismo inerente da ocasião, é uma bela receita pra tragédia. Tenho dois planos de ação e gostaria da opinião de vocês.
Por os dois planos de ação, vamos lá.
Uma hipótese seria tomar um remedinho, que solucionaria parte do problema, me deixando focar na hora do grande prêmio. A outra é ir num puteiro pra quebrar o gelo. Assim ficaria menos nervoso na hora e recuperaria parte do traquejo, que acho que jamais tive. Mas o fato é que puteiros não fazem a minha cabeça. Certo é que se for pra partida de coração aberto, vai dar merda. Vejam bem, não é apenas sexo com uma estranha. Além de ver ela todos os dias, ainda vislumbro um princípio de paixão. O que acham? Qualquer insight nessa altura é válido. Valeu desde já e muito obrigado pelos anos de companhia. Vida longa, bola presa.
Valeu. Então, se você achasse puteiro muito legal, tivesse super empolgado com essa ideia, ok. Se acha a ideia uma merda...
Você então, não gosta não de é nada opção. No assunto, eu acho que não é uma opção. É exatamente isso que eu ia dizer.
Eu acho muito esquisito, especialmente se você vislumbra um princípio de relacionamento, você começar
no puteiro.
Mas, além disso, numa chave tão distante da verdade. Mesmo que for pra usar um remedinho, é muito longe do que você é de fato.
Que vamos supor que o remedinho dá muito certo... E aí você vai sentir na obrigação de usar de novo na próxima.
Não, péssimo.
Você vai criar um ciclo que vai dar merda. Eu acho que existem duas opções, que não são essas que você deu. Uma opção é só você ir lá e tentar o seu melhor.
É.
E a outra opção, que aí tem que se medir como é a outra pessoa, como é a relação que você já tem com ela, que é abrir o jogo. E falar, porra, faz 2 anos que eu não faço isso. Tipo, desculpa aí se não for. É que talvez, dependendo de como outra pessoa estiver encarando isso, falar isso pode ser meio broxada pra ela.
Exato, é.
Então, não sei. É o tipo de intimidade que nessa situação eu acho que você não tem com ela. No seu lugar, eu só iria, tipo...
E vamos juntar as duas coisas.
Força, foco e fé.
Vai na força, foco e fé, e quando der errado, se der errado, você fala... Então, eu tô há muito tempo sem... Tipo, não tem problema. Essa pressão pra que homens performem...
É bobagem.
Pensa que o sexo também é um momento de intimidade. Você vai estar lá íntimo com a pessoa e intimidade às vezes pode ser, quando tudo der errado, falar, putz, deu errado, né? E saber dar uma risada disso.
Foi mal.
E tudo bem.
Acho que não precisa ir tão extremo, senão acho que vai dar mais chance de dar merda do que é que você tá achando aí. Uma última pergunta aqui. Deixa eu só lembrar, porque são perguntas da semana passada. Última pergunta. É do Pedro Elias, 18 anos, estudante de Direito de Portugal.
Uau! Será que ele é de Portugal e faz Direito? Ou ele é brasileiro e faz Direito em Portugal?
Ele diz que vive na Europa.
Ok.
Não diz que é de lá.
Mas abraço para os nossos ouvintes de Portugal.
Mas no final ele usa a palavra pelada com aspas. Que acho que parece o que um português faria por achar engraçado o termo.
É um termo muito engraçado.
Então, não sei. Vamos ver.
É um termo hilário.
Olá, os dois.
Olá.
Pergunta. Sou um fã de basquetebol e, como vivo na Europa, acabo dividindo a minha atenção, de forma desigual, entre a NBA e a Euroliga.
Ok. Desigual por que, senão?
Acho que a NBA mais, né? Que é mais da hora. Penso que o nível da competição europeia...
É mais giro, porque não é de Portugal. É mais giro.
Se ele morasse na Espanha, ainda dá pra acompanhar os times da Espanha mais de perto, é mais legal. Mas Portugal não tem uma liga relevante.
Tem algum time que joga Euroliga de Portugal?
Não percebo.
Manjo nada.
Penso que o nível da competição europeia cresce todos os anos. E progressivamente, os finais dos jogos tornam-se cada vez mais excitantes.
Legal.
Com a recente ida da ex-estrela do Real Madrid, Luka Doncic, para o Mavs, transformando-se quase instantaneamente no principal jogador de uma equipa... É português.
Português de Portugal.
Que luta pelos playoffs no Oeste, surgiu-me a questão sobre qual seria o patamar das principais equipas europeias na Liga Norte-Americana. Poderiam Real Madrid, CSKA, Barcelona, Fenerbahçe, Olympiacos lutar pelos playoffs no leste? Ou estariam destinados ao tanking? Um abraço e quando eu for a São Paulo eu aviso para marcarmos uma pelada.
Nossa, seria muito legal jogar
A gente ia descarregar de todas as nossas gírias de uma vez só. Assim,
pra... Nossa, seria a conversa mais incompreensível do mundo, mas seria incrível.
Olha, eu não sei dizer. Eu tendo a achar que a NBA tá um nível acima mesmo.
Eles
mesmo
também,
os times ruins.
A NBA também costuma.
A NBA também acha. Agora, no leste, tem uns times que às vezes ultrapassam isso, né? Vão pro nível do desorganizado.
É. É que tem um problema. Os times da NBA são melhores, não necessariamente jogar basquete, mas em jogar NBA. Porque é um tipo de basquete específico.
Sim, é.
Tem regras específicas, tem duração diferente, tem linha de três pontos distante. Então...
É, seria se o Real Madrid vai pra NBA, são as regras da NBA.
Exato, tem uma transição até você fazer isso funcionar. A NBA, de qualquer maneira, mesmo que os times ruins, tem uma história de lidar com esse conjunto de regras, com esse tipo de disputa.
Os times na Europa ainda usam pivôs mais tradicionais.
Exato. Eles tomariam sustos absurdos que nem o Hawks toma. Porque tá aí calejado de perder para várias equipes melhores, né? É.
Eu tenho curiosidade, mas em geral eu acho que eles não iam brilhar, não. Fisicamente é diferente, o time da NBA joga em outra velocidade, atleticamente. Eles têm menos jogadores que podem fazer a diferença com, tipo, 25 pontos por jogo toda a partida, que você precisa para brigar pro playoff. O leste dessa temporada dá uma animada para eles.
É.
Mas seria muito legal. Por melhor que sejam esses times. Mas eu queria ver aqueles jogos que eles fazem de pré-temporada, às vezes. Eu queria que fosse jogo sério, às vezes, pra tirar essa curiosidade.
Ah, não podia rolar um mundialzinho de clubes, como teve no passado? É que os times da NBA não se importavam, né?
O famosíssimo San Antonio Spurs e Vasco.
Exato. San Antonio Spurs no Vasco.
Vargas no Vasco.
Mas podia ter, é interessante, né? Talvez pro crescimento da Euroliga fosse uma coisa bacana. Talvez a NBA se interesse.
Fazer um... É que é difícil, né? O calendário da NBA já é tão apertado. Quanto você enfia esse jogo? Né?
É tipo, é cruel demais.
Se for antes da temporada ou depois, os caras já vão jogar, pedir pra não jogar.
Você tem razão.
É difícil encaixar, mas eu tenho
as curiosidades. Os caras não querem jogar um All-Star Game porque eles querem ter 3 dias de descanso pra sair com a esposa. Imagina mais um jogo.
Pega os times que não foram pros playoffs e manda pra jogar na Europa. Já tive uma ideia. Tive uma ideia agora, ao vivo.
Momento ideia.
Geralmente a temporada da NBA acaba numa quarta, quinta, e os playoffs começam no sábado. É muito em cima da hora, às vezes tem uns caras cansados, uns caras machucados. Deixa o pessoal descansar. Acaba numa quarta, começa o playoff na outra quarta, ou no outro sábado. Dá tipo 10 dias pra eles descansarem.
Legal. Nesses 10 dias...
Pra todos os times chegarem preparados, em forma. Nesses 10 dias, pega uns times da NBA e faz um mata-mata com os times da Euroliga.
Nossa, esse animal.
Tipo, sei lá, os 4 melhores times da Euroliga, do Final Four deles... É que o Final Four acaba depois, né? Bom, eles que mudem tudo por lá.
Tudo?
Tudo. E os 4 melhores times que não foram pros playoffs.
Mas sabe que você acabou de resolver uma coisa muito séria no caminho?
O quê?
Que vários times começam a descansar jogadores nas últimas semanas de temporada.
Pra não correr o risco de chegar machucado.
Exatamente.
Cansado.
E aí acaba comprometendo um monte de classificações de outros times por conta disso. Se tivesse dar 10 dias de descanso, todo mundo estaria jogando até o final.
Eu acho que eu tô certíssimo. Não vai acontecer, porque isso deixaria... Com isso, os playoffs iam começar mais tarde, e depois a final de conferência mais tarde, final da NBA mais tarde, embolar com o draft. Não vai acontecer, mas seria legal.
Mas seria bacana. Como foi quando rolou o Spurs e Vasco?
Eu acho que foi tipo pré-temporada, ou antes de começar, logo depois que acabou. Eu não sei, mas não foi nada repetível.
Não é fazível, né?
É isso, pessoal. Encerramos o último podcast de 2018, voltamos em 2019. Que é daqui 7 dias.
Isso. Parece que é muito tempo, mas é uma semana como sempre é. Inclusive, mesmo que aos trancos e barrancos, nós soltamos um podcast por semana o ano inteiro. A gente não pulou nenhuma semaninha sequer.
Nenhuma semana. Só durante a viagem que a gente foi pra América, assistir jogos ao vivo, Terra da Liberdade.
E a gente soltou podcasts de lá.
A gente soltou podcasts, 4 podcasts de viagem, aí não foi exatamente no dia certinho, tudo, mas continuou tendo podcast.
Surreal. Estou muito orgulhoso da gente mesmo.
Parabéns pra gente. Vamos nos abraçar aqui. Então a gente volta na próxima, pessoal. Valeu.
É isso. Tchau.
Tchau.